ao DWRCast, eu sou a Thaís Ox, mas você também pode me chamar de Zaydella.
E eu sou o Fred Pavão, e quem dera que na vida real tudo fossem botões, assim como no episódio, né?
Hoje vocês estão vendo aqui a inversão
Olha aí,
dos papéis do podcast, né? Do Zygon Inversion, tá entendendo, né?
É um episódio com muitos nomes estranhos, né? Descobrimos aí o primeiro nome da Osgood, que é...
Petronella.
Petronella, parece citronela, né? Parece. Petrolina.
Descobrimos o nome do doutor.
Não, isso é fake. Ele tava de sacanagem na Bézio.
Basílio.
Basílio, o seu Basílio. E descobrimos aí também o desfecho dessa primeira parte do Zygon Invasion. Que foi o Zygon Inversion, né, cara?
A inversão da invasão.
Que foi um episódio até um pouquinho mais solto do que o primeiro, né? Ele não foi tão pesado, tão político quanto o primeiro, mas fechou as pontas do primeiro de uma forma muito bonita, né? A gente tem, como eu falei na abertura, quem dera que tudo fossem só botões, como é aí na série, né?
Episódio de altíssima categoria, altíssima qualidade, sim. E eu acho que eu arrisco dizer que foi o melhor da temporada até agora, mas vamos segurar isso aí.
Vamos para aquela leitura de e-mail já bonita pra gente ler o e-mail de todos esses Zygons que mandaram pra gente essa semana. E depois já começa aí essa inversão de podcast, essa loucura. E agora para a leitura de e-mails dessa semana, vai ser uma leitura de e-mail, tentaremos que ela seja mais rápida, porque a gente tem muito chão aí de review ainda desse episódio maravilhoso dessa semana.
E foi muito difícil, porque veio, de novo, muitos e-mails bons. Cara, dá uma dor no coração, porque esse tá legal, esse também. Ok,
toda
não
semana
vai
que passa,
dar.
O nível dos e-mails sobe, né, cara? A gente recebe os e-mails incríveis, e agora tem muita gente mandando fanart, tá muito legal, cara.
Teoria, né, com a temporada ficando aí, rumando pro final, galera, tá.
Tá on fire. Então vamos pro primeiro de hoje.
Nossa, o nosso primeiro e-mail é de uma garota, Ananda Postigo. Olá, Thaís Fresh, meu nome é Ananda, tenho 21 anos e esse ano vai fazer um ano que eu comecei a ver Doctor Who, olha que coisa boa.
Newcomer.
Ela é assim, eu vou dar uma resumida, né? Ela fala que conheceu o episódio com Rose, deu uma insistida, mas aí deu certo. Ela influenciou a tia dela.
Olha aí.
Que ela assistiu The Time of the Angels, The Flashstone, mas o preferido dela ainda é o décimo mesmo assim, apesar de tudo.
Ah, tá. Começou pelo 11, mas
ela não
10,
acompanha,
tá.
Ela não acompanha. A tia dela só viu alguns episódios.
Entendi.
Mas o doutor da tia é o Tennant, entendeu? E ela fala que ela tá vendo a série clássica, ela tá lendo o Shadow, ela correu atrás da Sarah Jane Adventures, ela tá fazendo todas as fases que os sons de Doctor Who tem que fazer.
Tá passando pelo processo.
Exatamente. Então, ela disse que tá gostando muito do Capaldi nessa temporada e ela fala sobre o Zygon Invasion, então vamos focar na parte que ela fala do Zygon Invasion, porque ela tinha uma teoria que deu certo.
É verdade, olha aí.
Muito legal,
Ananda,
cara.
Ananda,
gente,
é meio mãe de nada.
Ó, ela mandou esse e-mail aqui faz seis dias.
É,
foi tipo dia 2 de novembro.
Pra quem tá ouvindo, faz uma semana que ela
mandou. Foi domingo passado.
Sim.
Então vamos lá. Sobre Zygon Invasion, adorei o episódio, tive até a sensação de que estava vendo um filme. Pelo jeito, nunca saberemos se essa é a própria Osgood ou o Zygon. Mas não, como a Thaís disse, realmente não importa. E olha só,
é o que a gente
ela
fala,
já
a gente
acertou
que
a gente ainda não sabe qual que é qual.
Ananda Dinar.
Minha plaquinha Osgood, Next Companion, ainda tá por aí. Isso aí ela não...
Isso aí errou.
Errou um pouquinho, mas tudo bem. Ainda não, nunca se sabe.
Nunca sabe, é o dia de amanhã.
Nunca é tarde.
Nunca é tarde.
Ah, o Fred mencionou na foto do primeiro doutor na parede, acho que muita gente não viu, pois não vi ninguém mencionando. Passou tão rápido que se piscar, perdeu. Achei muito amor a foto dele ali,
Nesse episódio ela aparece de novo, então quem não viu no último pode ver nesse.
É, na casa lá da Unity, tá bem bacana.
Sim.
Ué, homenagem ao Bill Hartnell. Também acho que a Kate que atendeu o telefone era a verdadeira Kate.
Olha aí.
Não acredito que ela ia cair assim tão fácil. Matou o Zygon e tomou o lugar dele.
Olha, cara, ela descreveu certinho, né? Cara?
Maravilhosa.
Ananda,
vamos ver. Que é isso, cara? Você pegou uma tarde. Também desconfiei, não desconfiei em nenhum momento que aquela não era Clara. A Zygon Clara enganou direitinho. Zygella.
Zygella.
Esse foi um dos pontos mais altos do episódio.
Sim. É, aliás, a Ananda deve ter adorado a segunda parte.
É, porque ela acertou, né, muita coisa. Sim, sim. Isso, cara, isso é muito legal.
Manda um tweet lá pra gente falando o que você achou, hein?
Sim. Ó, PS1. A mulher da Unity que vocês não lembravam, o nome se chama Jack. E você vê que nesse episódio ela não aparece mais.
Jack morreu,
eu fiquei bolada.
Ela virou Bombril.
Eu gostava dela.
Também, mas Jack virou Bombril.
Tipo, você vê que ela era uma pessoa de confiança da Kate. Ela devia ter um cargo relativamente alto ali. Sim. Ela tinha muito conhecimento. Tipo, só de ter conhecido alguém relacionado ao doutor já é algo muito grande na Unity, sabe?
É, mas infelizmente esse episódio nem foi falado dela.
É, eu fiquei bolada, cara.
Tá bom, enfim.
É, eu achei...
A pena.
Eu fiquei chateada. Achei que podiam ter dado um foco maior nela. Sim, sim. Nem que fosse pra explicar. Nem que fosse a Kate descobrindo que ela rodou.
Entendi. Pra
ter um fechamento. Entendi. 2. Buffy era maravilhoso. Está na minha lista pra reassistir. Nunca consegui ver até o final.
É, a gente Veja! Falou de Buffy semana passada. A gente vira e mexe fala de Buffy. Então, assim... Fica a dica aí, Ananda, você vai, começa a reassistir porque vale a pena. E você que tá aí em casa que ainda não viu o Buffy, cara.
Pelo amor de Deus.
Vai ver Buffy, sério.
Ó, aula de roteiro pra quem tem raiva do Moffat. Você quer roteiro bom? Você vai ver Buffy.
Olha, eu vou além. Se uma galera se comprometer a ver Buffy, eu prometo eventualmente soltar um Buffycast sobre a temporada. Um da primeira, um da segunda.
Adoro.
Se a gente receber mais gente falando que vai ver Buffy, Eu me comprometo aqui a fazer um Buffycast.
Olha aí! E, por último, ela fala que a nota do episódio é um Tenant.
Sim.
E é isso. Esse foi o e-mail da Ananda Postigo. Muito obrigada pelo seu e-mail.
Uma pessoa aí que tá aí desbravando a série clássica, que falou aí que adora a Romana, o 4, tá vendo o Charlie. Então, assim, Ananda, continue, porque vale muito a pena investir no universo expandido e na série clássica. Que bom que você tá gostando. Com
Sarah
um ano,
Jane.
Com um ano de série que ela falou, começou a ver ano passado, ela já tá aí em todo esse outro horizonte
tá
da série.
Super
tá
inteirada, super entendida.
Sim, sim, muito bom e-mail.
Nosso segundo e-mail é do Jefferson Fernandes.
Jefferson.
Olá, meu nome é Jefferson, sou do interior do Espírito Santo. Ruvian, há cerca de 4 anos.
Bom,
estudo engenharia, coitado.
Ô, louco, né?
Olha só,
é ele
fala aqui que ele mandou um e-mail só uma vez quando rolou o podcast do Robert Sherwood, né?
Olha aí, tem tempo isso.
Da 8ª temporada, mas ele decidiu enviar o e-mail, porque qual é o título do e-mail dele? Eu criei uma nova Ruvia. Isso é importante, gente. Vocês têm que seguir o exemplo do Jefferson.
Jefferson.
Então ele tá mandando e-mail pra fazer o update que ele conseguiu fiscar uma pessoa para o maravilhoso mundo de Dr. Who. Minha amiga Beatriz, uma alma iluminada.
Uma alma que foi abençoada.
Ó, sigam o exemplo de Jefferson. Na verdade, nós nem moramos perto. Carinha triste. Ela vive no interior de São Paulo, mas está sendo maravilhoso. Na verdade, não há nenhum Ruvio no local onde eu moro. E todos que eu já tentei converter para o lado Tardis Blue da Force não vingaram. Pois essas pessoas não sabem o que estão perdendo.
É, verdade.
Essa é a minha opinião sobre isso.
Mas sempre há tempo. Continue tentando, cara.
Não, cara, não é possível. Quem são essas pessoas, cara?
Que loucura. Pessoas do Espírito Santo aí, apareçam, levantem as mãos pra gente poder apresentar vocês ao Jefferson.
E você vê que o Jefferson, ele passa por um processo aqui que muita gente que vê solitariamente faz. Ah. Olha só, nós assistimos aos episódios ao mesmo tempo e comentamos por WhatsApp enquanto assistimos.
Nossa, cara, você sabe pra onde eu fui transportado agora com esse pedaço, né? Quando a gente começou a namorar, cara, tem muito tempo isso. Eu morava no Rio de Janeiro.
É verdade.
Você morava aqui em São Paulo,
sim,
já. E eu moro em São Paulo.
Eu sempre morei.
É, sim. E eu morava no Rio, minha cidade natal. E o que eu fazia? Eu pegava os episódios da série clássica, embutia a legenda pra Thaís, convertia pra RMVB, esse formato que nós não nem vemos mais na internet, quase.
É verdade.
E botava numa pasta compartilhada que a gente tinha no Dropbox pra assistir e a gente comentava junto, cara.
É verdade, isso acontecia.
Nossa,
mesmo.
Eu fui transportado
de repente,
um bom tempo atrás.
Tem um amor Ruvio surgindo aí.
É verdade, cara.
Mostrei pra ela também o docudrama An Adventure in Space and Time, que é,
sim,
do Gates.
Sim.
E cito aqui as palavras dela. Essa série é especial mesmo.
Sim.
Muito bem. É assim que eu acabei de escrever esse e-mail, vamos assistir Father's Day.
Olha, esse episódio
maravilhoso,
de chorar,
maravilhoso. Então vamos lá. Ela adora os Daleks e me diz que sente pena deles, pois são privados dos bons sentimentos. Depois de assistir The Dalek, estou muito feliz por ter conseguido. Muito bem. Sobre Zygon Invasion. Puta que pariu, que episódio foda. Gente, foi ele que escreveu.
Não tem problema.
Foi ele que escreveu.
Não tem problema.
E a gente concorda.
Sim.
Vários momentos de perder o fôlego. Evil Zygon Clara foi perfeita. Eu não vi aquilo vindo. Foi uma das maiores surpresas nessa temporada. Eu achei que eu tinha sido a única. Obrigada, Jefferson.
Não, eu saquei, eu vi vindo.
O Fred sacou. Eu não. Eu fui... É. Nossa, foi uma surpresa.
Foi bem meia-meia.
Também acredito que quem morreu foi o Zygon e não a Brigadeira.
Ah lá.
Porque a Brigadeira é badass motherfucker. Mas, gente...
Sim, sim, cara.
Eu tô defendendo essa ideia há muito tempo.
Isso é verdade, é verdade.
Acho que pra quem conhece a série clássica, o Brigadeiro sabe, né? Que...
Não, pra quem viu a Kate no que ela apareceu até agora, também já dá pra sacar que ela se vira bem.
Minha nota é o 11º doutor, porque eu quero ver se o próximo estará à altura, senão levaria um 12.
Pô, meu amigo, eu
então,
acho que teve, hein?
Jefferson, você escreve aí depois pra gente pra falar qual foi
sim,
a nota, né?
Sim, manda um tweet, qualquer coisa.
Vou encerrando por aqui, desculpa se ficou meio longo, mas tentei ser o mais breve possível.
Foi,
e ele disse que ele não enviou arte... Porque os únicos dados artísticos dele são com números. Ele é engenheiro, coitado.
Olha,
né?
Um dia que a gente, o dia que a gente estiver lucrando milhões, a gente chama você tomar conta do nosso livro caixa, cara.
Isso!
Mas por hora ainda não.
Ótimo,
Jefferson, excelente e-mail. Continue aqui interagindo com a gente. Muito bom seu e-mail. Muito bom ter feito uma Rúvia. E sorte. Vamos achar pessoas do Espírito Santo pra...
Claro!
Pra poder
quem foi do
você.
Espírito Santo, gente, bota lá no sim, nosso sim. grupo, faz um piquenique, um negócio,
é,
sei lá.
Sim, sim, damos nosso apoio.
E assim, a gente recebeu muitos e-mails, tem dois que a gente não vai ler, mas eles vieram com fanart.
Sim, sim. Por que a gente não vai ler? Porque esse podcast, ele tá muito grande, porque a gente falou de muitas coisas. Né?
É.
Então, pra questão de e-mails não ficar muito comprido, porque não ficar muito grande, a gente tá dando essa enxugada. Porém, pessoas mandaram fanarts muito legais e essas fanarts vão estar no post.
Os e-mails de vocês são muito legais, a gente lê. Obrigada pelo carinho.
Sim, a gente
de
lê todos
verdade.
Os e-mails.
É, a gente lê todos.
Lê todos os e-mails, filtra e infelizmente uns passam não como irritador no nosso coração.
Então a gente escolheu essa semana duas fanarts bem legais. A primeira é da Tagliabrito.
Que nome complicado.
Taglia,
né?
Com TH, inclusive, tipo Thaís, só que Taglia.
Entendi.
Né?
Ela fez um doutor ruivo, né? E ele é meio que um mix de vários doutores, tipo, ele tem fez, ele tem um cachecol grandão, ele tem tênis, e ela fez ele meio versão brasileirada.
É.
Então, ao invés de ser uma tarde, uma cabine telefônica inglesa, é um orelhão, cara.
E isso, tem as cores verde e amarelo, né, por conta de ser do Brasil. Ela fala que é uma mistura louca de vários doutores que veio ao lado de sua companion pro Brasil e pegou uma cabine telefônica brasileira.
Engraçado, vocês falaram sobre isso. Quando eu tava aí, só, período de faculdade, tem muito tempo, eu estudava ali no centro do Rio de Janeiro, perto da Cinelândia. E na Cinelândia, antigamente, hoje não tem mais, ali perto do Cinema Odeon, tinha uma cabine, tipo uma pataminha dessa de polícia, que é igual uma Tardes. Eu tenho a foto desse lugar, eu vou botar aqui. Eu tenho até hoje, eu chamei a Tardes brasileira. Um dia que eu arrumar alguém que desenha, tipo um traço de quadrinho, eu vou pegar minha lista de doutores brasileiros e eu vou usar aquela tarde, cara, que é igual. Tá aqui no post também, junto do desenho da Taglia.
Eu gostei particularmente que ela botou assim, doutor quem?
Tem um Rue BR, tem um Rue BR no cantinho também.
Sim.
Muito bom, Taglia.
Muito bom, e a gente tem também a fanart da Jéssica Mariana, que ela é maravilhosa, ela é diva, ela é deusa, por quê? Porque ela desenhou a gente!
E ela fez uma tarde também, cara.
E ela fez uma luminária da tarde, tipo, olha, ela não só tem dotes de desenho,
sim.
Ela também tem de artesanato.
Cara, eu gostei desse desenho que parece que eu tô com uma barra
elétrica,
gigante.
Elétrica, não sei assim que fala, né?
É,
pra fazer uma luminária, né? Não sei, nem entendo essas coisas. E, Jéssica, a gente adorou seu e-mail. Obrigada pelo carinho.
Desculpa
aí.
Desculpa não ler, mas continue mandando mais. Ah, tem parte.
A gente vai deixar as artes de todo mundo no
sim.
post do podcast.
Sim, sim.
Tá bem? Essa luminária é muito legal.
Sim,
eu queria ter esse talento.
Se quiser mandar pra gente, não, brincadeira.
É, se quiser fazer outra, né?
E mandar pra gente, faz o review.
E mandar pra gente.
É, mas enfim.
Gente, parabéns, obrigada. E a gente fala, quem quiser mandar, continue mandando
sim.
para
a gente
podcast.
A gente gosta muito desse carinho que vocês têm quando mandam um fanart pra gente, que a gente
claro.
Sabe que é uma palavra que toma tempo.
Não, e é muito legal, porque a gente admira, porque a gente não sabe fazer.
Não, e é muito legal ver brasileiro fazendo do fanart Doctor
Who. Isso é incrível.
Sim.
Tem mais é que espalhar mandem aí pelo
mais,
mundo. Espalhem, bota no Tumblr, no DeviantArt, manda pra gente.
Sim,
vamos
manda pra
que vamos.
A gente espalha, assim, muito legal. E agora...
quiser mandar, é podcast@drwhobrasil.com.br.
Sim, sempre continue mandando. Obrigado a todos que mandaram essa semana.
Sim.
Mandem mais semana que vem.
Sim.
E agora, sem mais delongas, né? Vamos pra essa inversão de papéis aí. O que é bom, o que é mal, que botão você aperta, o botão você não aperta.
Ai, meu Deus.
Nosso review aí de Zygon Inversion.
Sim, bora.
É, então vamos lá. Esse episódio, né, é muito legal, que ele assim, aqui acontece com esses two parters, né? Eles são certinho colados um no outro, não tem muito espaço entre eles, né?
É, já pega direto de onde parou.
É, só que esse...
é que nem o segundo Senhor dos Anéis, né? Não tá nem o Previously, é assim, ó, pá, já tem, já...
Exato.
Onde é que eles estão? Em Isengard, é isso
verdade.
Aí.
E nesse episódio, né, onde a Clara está? A Clara está tranquila, lá sozinha dormindo.
Tá de boaça.
Inclusive, o episódio, ele dá essa enganada, né, essa zoadinha, porque você... a gente não se pegou nisso, mas eu tenho certeza que teve gente que parou e pensou, caramba, será que tudo foi um sonho dela? Porque
nossa, sim.
A gente tem a treta acontecendo, né, e do nada ela dá aquela acordada, né?
É, aí você fala, meu, peraí, onde é que ela tá? O que que tá acontecendo aqui? É. São tantas claras, tantos ecos, tanta coisa que...
Não, e é aquele lance, né, tipo, dá pra notar, logo de cara a cena mostra que aquilo não é um sonho, tipo,
sim.
Isso é o que tá acontecendo.
Ela fica tentando procurar.
É, na cabeça da Clara.
Ela fica procurando, né?
Evidência
de sonho. Peraí, o que tá acontecendo? Ela lê o jornal, tá todo estranho.
É.
O relógio tá ao contrário.
É, quando ela acorda, de cara a gente já vê que o negócio tá estranho porque o relógio tá ao contrário.
Tá ao contrário.
Ela de novo tá no normal. Aí ela levanta, fala escovar o dente, a pasta tá escrito o quê? Isso é pasta de dente. É um momento meio They Live.
É.
Pessoal que
é gosta. Stranger Than Fiction também, não sei se você chegou a ver.
Sim, sim, sim. Não, mas me lembrou mais o They Live porque esse filme, acho que é dos anos 80, final de 70, 80, muito bom pra quem gosta de cinema B, eu indico. Que é sobre... É um cara que ele tem uns óculos que consegue ver por trás das propagandas e tal.
Ah, eu acho que eu sei.
Sim,
tô ligado.
É super foda. E aí quando ele olha, tipo, pros outdoors, assim, que tem, sei lá... veja a TV e seja feliz. Aí quando ele bota, tá assim, consuma, compre,
as
faça.
As propagandas... Como é que chama aquilo?
Subliminar.
Subliminar.
É algo meio assim.
Ou o que nem o SBT faz, né? Compre o Jequitibá! Dois segundos!
Sim, sim. E por que que me lembrou? Porque sempre que esse cara botava os óculos no They Live, podia ser o quão colorido fosse a imagem, quando ele via com os óculos, era uma parada branca, com uma letra, tipo, dessas sem serifa, sem nada, preta.
Igualzinho,
sabe?
Tipo, a pasta de dente da Clara. Aí ela bota, né, vendo um negócio preto, eu achei que fosse tinta, cara.
É pasta sabor, tinta de lula.
Que gostoso,
que
né?
Delícia,
que
né,
delícia, cara. E aí, tem o lance da televisão, né, que ela consegue finalmente ver o que tá... rolando na TV, é o que tá rolando na realidade na versão Zygon dela
TV
lá.
A TV são os olhos
da Bonnie. Da Bonnie, exatamente.
E aí a gente vê, né, se tinha alguma dúvida em relação a isso, esse pedacinho do episódio já confirma que sim, tem uma relação simbiótica entre o original e o Zygon que tá copiando. Algo meio Venom Homem-Aranha, né?
E mais pra frente nesse episódio a gente vê que é uma simbiose bem forte,
sim,
né?
Não, nessa cena mesmo a gente já consegue reparar nisso, porque... A Clara vê na TV, né? Primeiro ela começa a procurar evidência de que isso não é real,
sonho.
Né? É, sonho, meio coma, né? Porque você até falava
a primeira coisa que eu pensei foi coma,
ah,
né? Como se fosse
coma.
Um coma.
Que não deixa de ser, porque ela tava ali meio que em hipersono dentro da cápsula, né? E aí você vê que ela começa a caçar nos lugares, aí ela vê que o jornal tá todo bagunçado e o que ela escuta aparece escrito no jornal. E isso é um negócio que realmente funciona. Quando você tá nesses sonhos muito reais... Dizem que se você começar a procurar evidência de uma coisa, tipo, muito óbvia, como uma coisa que está escrito no jornal, ou o que está escrito numa parte de dente, você saca que é sonho, porque o sonho, ele é meio maluco, né?
Ele é dadaísta, né, gente?
Olha aí.
Não,
né?
Ele é surrealista. Tá tudo próximo ali,
sim,
né? E, bom, aí ela consegue ver os olhos da Bonnie. O que, que a Bonnie tá prestes a fazer? O que ela tava prestes a fazer lá no final do último episódio,
olha
que
é linkadinho, hein?
Matar o doutor.
Sim, sim.
E aí ele tá lá no avião com a Osgood. Deus sabe qual Osgood, né?
Não importa, não importa.
É a Osgood, né?
É
a Osgood.
Não importa.
E aí a Clara consegue, de alguma forma, atrapalhar a Bonnie de tal jeito que ela erra o primeiro tiro.
É porque assim, na real, a gente vê que ela não tem um controle muito forte com a Bonnie, né? Com o corpo da Bonnie.
Uhum.
Ela, você vê que ela tá fazendo um baita esforço e ela mexe um pouquinho, né?
Um negocinho de nada.
E é esse pouquinho que salva o primeiro tiro, porque eu acho que, na real, a Bonnie erraria aquilo ali, aquele primeiro. Porque você vê que quando ela solta o primeiro disparo, dá um coice, dá um recuo bizarro.
Que ela quase não consegue segurar.
Exato. E o míssil, ele passa assim, tipo... Ele tira um fino, cara. Ele dá aquela reladinha assim no avião e vai. No segundo, a Clara ainda tenta, ela sacode a TV. Porque a gente vê que quando ela sacudiu a TV, foi o que ela fez. Aquele centímetrozinho que virou uma distância grande lá em cima.
É.
E nesse depois, né, ela começa a tremer a própria mão. Aí
a mão...
Vê,
A mão da Bonnie chega a tremer.
Sim, você vê que a mão da Bonnie dá aquela tremidinha de leve, mas ela mas consegue,
mas acerta,
né?
E aí o doutor morreu. Pronto, tchau, fim. Acabou o episódio, obrigado, acabou o Dr. Who. Vamos assistir outra coisa. Olha, The Flash, uma série muito boa, tá passando,
olha,
né?
Ash vs. Evil Dead também.
Também, a Zombie, a louca.
Não, brincadeira. Mas, é, a gente sabia e que não ia morrer.
E aí entra a abertura, né? A gente fala, ok, como eles vão escapar disso? E é muito engraçado a forma como eles escapam disso, porque os dois saltam de paraquedas e o paraquedas do doutor é a Union Jack.
É, a Bonnie acha que fechou o trabalho.
É, não, pra
né?
ela tá beleza, né? Sim. Tá de boa.
E a Clara que vê depois, né? Ela fica olhando o que sobrou da imagem na TV e ela vê que tem aqueles dois
pontinhos de nada, tal. E aí a gente já cai na praia, né? Direto
a gente
com
não,
o...
eles caem.
É, o doutor... a gente tava aqui. Não, vendo o doutor sim, sim. e a Osgood.
É engraçado que a primeira coisa que ele pergunta quando eles estão levantando, ele pergunta, ah, alguma pergunta?
É.
E a Osgood fala, ah, por que, que você tem uma Union Jack na, no seu paraquedas? E isso, né? Isso não deixa de ser uma homenagem a James Bond, né, cara? Que
sim.
O James Bond tinha esse lance que o paraquedas era o, a bandeira. Aí o doutor fala, ah, não, é camuflagem. Ela, como assim? Ah, porque a gente tá no
a gente tá na...
Cara, não faz sentido nenhum, cara.
Mas é o Pan, né? Ele é, o Dr. Pantastic.
É, inclusive, ele tá muito, tá muito garoto.
Tá
né?
marotíssimo.
Tá marotíssimo. Porque é, Dr. Disco, primeiro ele fala.
Dr. John Disco.
Não, é, no primeiro episódio ele fala que ele é o Dr. Disco. Aí depois ele fala Dr. Funkenstein. Aí nisso que ele vai se apresentar, ele fala que ele é o Dr. John Disco.
E depois Dr. Pantastic.
Fantastic. É, como vão traduzir isso, né, cara?
Não sei, boa sorte, Tosa. A gente ainda não viu com legenda. Inclusive, deixa eu fazer uma pausa aqui, né?
Aquele momento parênteses.
A legenda do Tos dessa vez vai sair um pouquinho mais tarde. Por
quê? Provavelmente vocês vão estar ouvindo o podcast antes de.
É. Por quê? Quem não se lembra aí, no comecinho da temporada, a gente não tinha horário de verão e a Inglaterra estava em horário de verão ainda.
Sim.
E aí, os episódios que lá estavam começando assim, 7 e pouca, tava começando aqui 4 e pouca.
Uhum.
Legal, gostoso, sim, sim. Bacana.
Dá pra levar.
Qual o problema? O problema é que nós entramos em horário de verão. Aí, em umas ou duas semanas...
Foi uma semana.
Subiu 1 hora, então já era 5 horas, já era tarde.
E eles saíram
do horário de verão.
Eles chamam de horário de inverno,
eles
né?
Não, é horário de verão, horário comum, que nem a gente. Só que assim, agora vai entrar o inverno pra eles, o verão é nosso. São 2 horas de diferença, né? Então, o episódio passou lá às 8 da noite, portanto, 6 horas da tarde aqui. É. Começa a passar às 6, termina quase 7, até sair a legenda em inglês.
É, isso é outro ponto, né? Antigamente, a legenda, ela tava saindo, era muito engraçado, porque assim que sai o episódio, a gente consegue disponibilizar os links pra você, porque esses, incrivelmente, aparecem bem rápido. E a legenda, nos primeiros 2 episódios, ela tava, assim, num papo de
super
20 minutos,
rapidinho.
Ela tava aparecendo também. Porque era ripado da própria TV, né? O pessoal que ripava conseguia ripar a legenda,
closed
sei lá.
Caption.
Isso, tanto que era uma legenda pra surdo mesmo, que fala os detalhes e tal.
É.
Só que esses últimos episódios, cara, tem demorado muito pra sair a legenda em inglês.
Em inglês.
E o pessoal, tipo, não é que eles não consigam fazer do áudio. É, eu conheço o Todd o suficiente pra saber que ele já fez coisa do áudio. Só que o trabalho é 50 vezes pior, né,
não, não
cara?
Dá, tem que sincronizar, não tem porquê. Eles têm que esperar o material básico e então, é a legenda em inglês.
O episódio já está saindo tarde, ele acaba aqui no Brasil por volta de umas 7 horas, por aí, 10 para 7, 7 horas. Eles ainda têm que esperar quase 2 horas pra poder sair a legenda em inglês.
Pra começar a trabalhar.
Pra começar a trabalhar. Então, tipo, cara, os caras, assim, não é puxar esse momento puxão de orelha. É chato, mas é necessário, porque do mesmo jeito teve muita gente que entendeu, do tipo, ah não, realmente, é, pô, os caras têm vida social,
é sábado, ele tá com pouca gente na equipe.
Mesmo assim, eles vão entregar amanhã de manhã, ainda é com menos de 24 horas de espaço.
Nossa, tá super bom, então, tem séries que demoram muito mais, sim. O Tos é super profissa. É,
do mesmo jeito que tem gente que tá tendo essa consciência, esse momento de legal, de falar, não, obrigado, mesmo por demorar mais um pouco... Tem um monte de gente que tá chegando falando, oh, isso é um absurdo, tal, como se vocês estivessem pagando os caras.
Eles de graça, né, pra começar.
De mal grado. Então, assim, é chato você demorar um pouquinho mais pra ver o episódio. É chato, mas ninguém vai morrer, né, cara? Se a gente nem tivesse isso, a gente só ia ver ano que vem mesmo. Então...
E também, o podcast só sai domingo de manhã também.
É, tudo bem que, então, olha, se duvidar, a gente ainda vai voltar o podcast antes, mas...
Não, mas a questão...
Inglês, é bom pra vocês treinarem.
É assim, por exemplo, quem já tem um nível básico pra intermediário de inglês, acho que dá pra ver com legenda em inglês de boa.
Não,
né? Até porque... tão complicado assim. Ver sem legenda é mais complicado, a gente vê no streaming. Tem coisas que a gente perde. Hoje mesmo, a gente perdeu o finalzinho do episódio, porque, meu, não tem jeito. Por mais fluente que você fale, sim, o inglês britânico é uma praga.
É, às vezes enrola ainda mais pro streaming.
E, bom, é isso, mas vamos voltar pro review do episódio. Espero que vocês compreendam, né,
entendam,
gente?
Entendam essa situação e vamos voltar pra nossa programação normal.
Assim, todos nós que estamos trabalhando com essa coisa, trabalhando entre aspas, tá, gente? Que é tudo de graça, mas a gente, sim, tem o site, o Toss faz legenda.
Na verdade tem pagamento, é o amor de vocês.
É, o pagamento é o amor, o carinho e o feedback positivo de vocês. Então, assim, gente, a gente tá, ó, a gente tá deixando de ir em 3 festas de aniversário hoje.
Verdade.
Pra fazer isso, a gente faz porque a gente gosta, entendeu?
É, são essas 12 semanas muito loucas aí.
É, essa é loucura, e se a gente não gostasse, o site não tava no ar até hoje, entendeu? Sim.
Então, obrigado pela compreensão de vocês. Quem não tinha compreendido ainda, espero que tenham compreendido. Vamos voltar pro nosso review, nossa programação normal.
Vamos voltar à programação normal. Eu queria dar destaque, então, pra essa cena do Dr. com a Osgood na praia. Eu gostei muito da interação entre eles, porque, assim, já é a segunda vez nessa temporada que a gente vê o Dr. Sem a Clara, né? A Clara tá em outro lugar do episódio e ele tem a oportunidade de ter uma, entre aspas, companion por um dia,
na real,
né?
Se como se fosse. Se você parar pra pensar, nessa temporada, a maioria dos episódios tá sem a Clara como companion dele. Porque na premiere, né? No primeiro episódio, Magician's Apprentice, ele não tá 100%, ele não tá com a Clara.
Não, ele não tá com a Clara.
A Missy viaja com a Clara.
Ele acha
no
que ela
segundo,
morreu.
É só... Não, ele não acha que ela morreu. No primeiro episódio, não.
Os Daleks falam que ela morreu.
Não,
é,
não.
Do primeiro pro
episódio,
segundo,
No primeiro episódio, ele tá lá sozinho e a Clara vai com a Missy. No segundo, ele acha que ela morreu e ela tá com a Missy. E, todos...
E no terceiro também, eles dividem ali no Under the Lake e Before the Flood. Tem a O'Donnell,
sim,
que passa um tempo com ele.
Nos dois episódios com a Maisie Williams, no primeiro ele realmente tá junto uma parte, porque tem um pedaço que é só ela e a Maisie Williams.
Uh-huh.
E no outro, ela só aparece nos últimos segundos do episódio.
É, a Clara quase não aparece, sim, no The Woman Who Lived.
É, não, é uma temporada que tá cada vez se mostrando uma temporada mais séria. Uma temporada melhor que as outras, né? Porque
com
pra
certeza.
Mim já tá a melhor temporada
muita
da série moderna.
Muita gente tem falado isso.
E é uma temporada de preparação
pra
sair da Clara. Porque,
sim,
assim,
é exatamente esse o ponto.
Sim, isso é até uma coisa que a gente tava até discutindo essa semana aqui em casa. Que duas coisas, na verdade. Antigamente, não tinha muito um padrão pro doutor regenerar. Tipo, por exemplo, do quinto pro sexto, a gente vê que ele regenera antes do fim da temporada. Né? E hoje em dia a gente sempre tem,
hoje
especial.
Hoje é mais quadradinho.
É sempre no último episódio da temporada. Ou no
Você
especial
não vai tirar
de Natal.
O doutor no sétimo episódio da temporada, entendeu?
E a Companion é a mesma coisa. Sempre que tem mudança de Companion atualmente, é um evento. Tipo, ela tem que perder a memória, ela tem que ir pra outro universo. É sempre no fim de uma temporada.
É.
Aí você já começa outra temporada.
Ou no caso.
Ou no especial de Natal, né?
Ou no caso dos pontos, foi meio de temporada, mas ela foi dividida, mid-season.
E aí, quando você começa a outra leva, já tem uma nova, né? Antigamente não tinha isso. Tipo, se a Companion tivesse saído no segundo episódio, ela saía. A gente vê que com o sétimo doutor, ele fica 3 episódios com a Mel. E aí depois já é o Dragonfire e aí se entra, né?
Sim, e outra coisa que é bem diferente também da clássica é que as companions não precisavam morrer ou sofrer ou ter danos permanentes.
Sim, às vezes elas só saíam.
E geralmente felizes e tudo. De boa, assim.
Ou no caso da Mel virando uma pirata espacial junto com o Glitz, cara, que era muito foda.
Ou no caso da Jo Grant se casando e viajando pelo mundo tendo aventuras botânicas.
Tendo 8 mil filhos, é verdade.
Então, assim.
Então, assim, essa temporada ela tá muito preparando a galera pra saída da Clara, porque hoje em dia é assim que se faz, né? É o momento, a saída do Companion.
E é gostoso você ver o Capaldi interagindo, né? A gente viu ele com a Shilda, foi bem legal, e agora a gente vê ele com a Osgood. Osgood é uma personagem que desde o especial de 50 anos todo mundo quer que seja Companion.
É que ela não. A receita do bolo da Osgood é tipo o bolo de brigadeiro, né, cara? Não tem como não gostar.
É
automático. Ela é uma fã, assim como todo mundo tá
ela
assistindo
a
série.
Ela é a gente. Ela é o Cisco no The Flash.
Exato. Ela faz
ela
cosplay.
Ela é one of us.
E ela manja do doutor pra caralho e ela tem... É o dream job, porque ela trabalha investigando coisa dele. Tipo, caralho.
Aliás, se duvidar, ela sabe coisa dele que nem ele sabe.
Olô, não. Isso é impossível.
Não é impossível. Se ele viaja no tempo, pode ter versões
pode
futuras.
Antes.
A Unity pode ter outras coisas.
É verdade.
Tipo, sei lá, o 17º doutor deixou coisas no passado da Unity.
Olha isso.
Porque ele vai precisar um dia. What the hell?
Sim,
é possível. Aliás, talvez a Osgood já conheça esses doutores.
É, não sei, é essa ótica que a gente viu.
Eu estou dizendo que é possível.
Não, é possível, mas eu acho que a gente ainda não viu isso.
Não, não, não.
Mas é possível.
Vai
é possível.
Ver quando chegar. E assim, foi gostoso ver a interação dele com ela. Eu adorei a interação dos dois. Foi muito rica, foi muito... É legal, porque traz a Unity de volta, entendeu?
É que muda também um pouco os ares da série, né?
Porque
muda a gente tá muito acostumado, tipo... É, 12, Clara. 12, Clara. 12, Clara. Aí bota o 12 com outra pessoa, é outra mistura.
Dinâmica.
Porque tá misturando outros sabores, né, pra fazer o episódio.
E, assim, eu particularmente gosto muito do tipo de companion que é, tipo, eu vou colocar entre muitas aspas, inteligente. Ah, não tá. Que a Clara não seja, não que a Rose não seja. Mas, tipo,
a, Rose não era muito
a Marta, por exemplo.
A Marta era uma médica. Não...
A Marta era uma médica e ela era inteligente. A gente tem também...
A dona não era inteligente,
não,
pelo
é,
contrário.
Então, a dona era engraçada. Cada uma tem um lance. Era, assim... Mas, por exemplo, a Osgood, ela é brains, entendeu?
Sim,
ela
sim.
É inteligência, ela é da Unity, então é gostoso. Você vê que assim, ele tá tentando resolver um problema e ela que fala, não, peraí. Ela tá dentro.
Ela resolve
de...
o problema.
Ela fala, ah, se ela tá dentro de um pod, então ela tá tentando te mandar uma mensagem. Coisa que o doutor nem tinha pensado.
É, porque a gente
é legal, é legal
episódio,
isso.
Sim, a gente vê que, por exemplo, tem a hora que eles vão falar com os policiais, né? Que é o que ele fala que ele é o doutor João Disco, né? E aí os caras estão ali zumbi, né, cara?
É,
tá na cara que aqueles caras são
Zygons. I am not amused.
É, não, tá na cara que aqueles caras são Zygons ou qualquer porra. E aí, no meio da frase, ele meio que se toca que ele tá fazendo besteira, ele... Ah, não, beleza. Então,
não.
Então a gente vai sair.
A
aqui.
Gente tá bem, né?
Dá
pra ir a pé.
Né? E aí ele sai, né? E nessa hora que ele recebe a SMS da Clara.
Isso.
Que a gente vê que esse momento no episódio foi um dos que eu achei mais legal. Que a gente vê que a Clara mesmo, né? Que tá lá presa no pod nesse... sonho coma bizarro, ela tá de olho fechado, mexendo com o dedão no nada. E aí a gente vê que a Bonnie, ela tá já com o celular na mão, sem ter sentido, e digitando sem nem olhar, cara.
É, e o lance é que era a Clara mandando uma mensagem dizendo...
É, não, I'm aware.
I'm awake.
É, não sei. É, não, I'm awake, exatamente.
É,
e aí que a Osgood fala, os Zygons, eles nem sabem o que é mandar mensagem de texto.
É, tipo... não tem nada mais humano do que mandar mensagem
exato,
de texto.
Exato.
E aí tem aquela cena que o cara tá correndo dela, né? É o cara que se transforma em Zygon.
É, que na verdade isso só serve pra deixar o ponto ainda mais claro, né?
É.
Que existem Zygons que estavam lá guerreando, fazendo merda. E tinha Zygon que tava de boa vivendo na sociedade,
é,
sabe?
É, o que me parece que os separatistas são uma minoria mesmo, né?
É, não, eles são... Eu não sei se é uma minoria, mas vamos supor que eles sejam separados meio a meio. Tinha uma parte que tava numa boa lá, vivendo, só queria... É o que o cara fala, esse é o meu país, essa é a minha casa, são meus amigos, é tudo meu.
Eu já moro aqui, eu tô de boa.
É, e acontece que a Clara Fake, né? A Bonnie, é difícil lembrar.
Clara, Zygella. Gente, maravilhoso.
Ela usa lá, que zumba lá dela, solta o raio, o cara volta, ele começa a ficar meio que no meio termo, né? Lutando pra não voltar a ser Zygon, mas ele vira.
É, ele fica meio... Ele não consegue estabilizar a morfagem lá, o shape-shifting dele,
sim.
Né? E aí, claro, que ele acaba sofrendo com isso. Você vê
sim,
que ela é cruel. Ela
não,
realmente
ele foge,
é...
Né?
É, ele sai correndo e ela filma isso e manda pro doutor.
É, na verdade, isso é... eu acho que ela usa o cara meio como uma ferramenta, né? Pra poder fazer um estopim. Porque isso... o link que ela passa é da BBC News. Então a notícia
já tá por aí.
Todo mundo tá vendo. E o que ela quer é justamente criar essa fissão, né? De fazer... Criar esse problema... Pra desviar a atenção pra eles poderem tomar conta.
Exato.
Isso é uma tática muito usada em guerra.
Militar.
E ela é uma militar, né?
Sim,
então,
sim.
Os Zygons são.
E aí a gente vê ela entrando lá na casinha lá da Unity, né? Que a gente já tinha visto no episódio anterior.
É, que não,
com
que
o quadro
não é...
do William Hartnell, sim, maravilhoso.
É muito legal que depois que a gente vê em HD esse episódio, a gente começa a ver os detalhes. Não tem só o quadro do William Hartnell, né? Tem o colete do sétimo pendurado.
Que
também.
Era da Osgood, né? Que sim. Ela tava usando ali.
É,
que
esse
foi
eu não
ali...
sei se era da Osgood.
Sim, porque foi ali que elas filmaram Osgood Box,
é
né?
Verdade.
E aí ela descobre mais uma gravação da Osgood falando, então, a caixa não tá aqui. E ela fica pé da vida...
Não.
Destrói o computador.
Momento catarse da atriz, né? Porque, inclusive, nesse episódio, cara, é aquilo que eu sempre falo nos podcasts, o pessoal que escuta sabe da minha opinião em relação a isso. É, o tanto que eu já tô cansado de ver a Clara no papel de Clara...
A Jenna, né?
É, não, a Clara sendo...
A Clara sendo
personagem,
Clara.
eu não tenho nada contra a atriz, muito pelo contrário, eu acho que ela é uma atriz boa. Só que nesse episódio, ela foi além do que ela já é. Tipo, foi engraçado, né? Porque, de novo, o pessoal que escuta sabe que eu nunca fui fã do Matt Smith. Eu sempre achei ele um pé no saco. Mas no episódio que ele faz o vilão lá, o Nightmare Silver...
Do New
Game. Do New Game, é isso. Que ele faz o Mr. Clever lá.
Nossa, maravilhoso.
Ele tá incrível como vilão. E a Gina Coleman, como vilã, ela tá muito mais legal do que como personagem boa,
vai
né,
ver
cara?
Que é por isso que a Marvel pega os atores de Doctor Who pra ser vilão, né?
É verdade.
Temos aí o David Tennant, como Homem Púrpura.
Inclusive,
segundo,
né,
parênteses do dia.
Segundo parênteses do dia, mas que é um parênteses muito importante, né?
Muito importante.
Christian Ritten, né? A Beach no Apartamento 23, ou a Jane lá de Breaking Bad, né,
ou
cara?
Jessica Jones em pessoa.
Sim, ela falou que tá chegando aí pra Comic Con Experience.
Na Coab.
E que tal pra curtir com a galera,
tá
dar uns abraços nos amigos,
amigos,
um beijinho
no
fãs.
Cinderelo. Cinderela.
É, o que acontece
ou
é que
Cinderela também.
Vai saber. Ela falou aí que ela pode ou não estar trazendo David Tennant, né, cara, com ela.
Gente.
Nós não sabemos ou sabemos coisas. Né?
Nós não sabemos de uma... Nós gostaríamos de saber coisas.
Mas, a que tudo indica, o homem pode estar chegando aí. Se eu fosse cada um de vocês, eu já comprava meu ingressinho pra sexta-feira.
É, já tô confirmado.
Porque o painel de Jessica Jones é na sexta-feira.
Isso.
E é nesse que ele estará.
Então vamos recapitular tudo. Ano passado teve CCXP.
Sim.
A BBC Worldwide trouxe a tarde para a CCXP.
Inclusive,
bacana.
Estava trabalhando lá, quem a BBC chamou a serviço.
A gente fez
conta.
Um flash mob, sim, foi sucesso, sim, foi trending tops. Né?
Foi sucesso.
Foi sucesso. Esse ano, a BBC ainda não confirmou nada, tá, gente?
Uhum.
Porque quem tá trazendo o David Tennant é o Netflix.
Esse é aquele momento em que a gente se toca que o Tennant, ele tá no mesmo balaio que todos os doutores da clássica. Tipo, ele não tem mais ligação nenhuma com a BBC.
E
tipo,
ele não é
dele,
o doutor já... em
a imagem dele como
serviço,
doutor, sim, é usada em clipe, em desenho, em tudo. Mas o ator, ele não tem vínculo empregatício com a BBC.
Exato.
Tanto que quem vai trazer ele vai ser a Marvel barra Netflix.
Exato.
Se
então,
ele vier.
Se vier, né, gente? Porque assim, vai ter o painel lá da Jessica Jones.
Sim.
A Kristen Ritter tá confirmada, mas eu não sei nem se os outros atores são. Eu adoraria ver o Luke Cage também.
Sim,
tipo,
sim.
A Trinity.
É verdade, é verdade.
Tipo, seria legal se viessem todos. Mas... se vocês leram o post, porque vocês são lindos, vocês leram, é lógico.
Vamos esperar assim,
é claro que leram. Nossos fãs são os melhores.
É verdade.
Na New York Comic Con, que teve, acho que foi agosto.
Uh-huh.
Ou setembro. Não sei, faz pouco tempo, gente. Teve
tem
New York Comic Con. E o lance é o seguinte: teve painel da Jessica Jones,
sim,
do Netflix, todo o elenco estava lá autografando. Exceto o David Tennant, ele só mandou um videozinho pra galera falando, olha gente, desculpa, eu não posso estar aí. Ele tava ensaiando a peça Richard II,
sim, sim.
Que vai inclusive estrear em janeiro, ou seja, ele ainda está ensaiando essa caralha dessa peça.
Bem, mas é o que
e essa
falo.
Peça vai inclusive pra Nova York depois de Londres, então assim, tá tumultuado.
Sim, tá tumultuado, mas na New York Comic Con não teve videozinho insinuando que ele ia chegar, então assim... Opinião nossa, porque, de novo, eu tive trabalho lá ano passado, mas também curti a feira e a Thaís, ela tava civil, ela tava curtindo a feira. E fica a nossa dica. Com ou sem Tennant, a Comic Con Experience já vale muito a pena.
Isso, lógico, isso não é questionável,
não,
né?
Isso não é uma propaganda paga, a gente tá falando de
o
coração
mesmo.
O maior
evento
mesmo.
Nerd do Brasil,
sim,
gente.
Então assim, com ou sem David Tennant, já vale você ir pelo menos um dia. Então, só por via das dúvidas, compra na sexta-feira, que vai que o cara aparece.
É, lógico.
E você consegue tirar uma selfie com
coisas
ele.
Coisas legais. Sexta-feira não é tão cheio, tão lotado, tão abarrotado.
Sim, sim.
Sábado e domingo são os piores dias. Pelo menos foi assim ano passado.
Sim.
E assim, posso dar uma dica legal que não tem absolutamente nada a ver com o Dr. Who?
Ah.
Vão no Artist Alley. Porque,
sim,
quem gosta de quadrinhos, quem é nerd,
uhum,
Artist Alley vale a pena. Inclusive tem coisa de Dr. Who lá, tem, sim, muitos ilustradores. Inclusive, né, a gente comprou um pôster lindo lá do Two Minds no, sim, ano passado.
Amigo nosso,
gente,
irmã, tá,
assim, mais do que curtir as coisas que vocês já curtem, vai ter coisa da Marvel? Vai. Vai ter coisa da Disney? Vai.
Sim.
Vai ter coisa da Warner? Vai. Vai ter Netflix? Vai. Mas vai no Artist Alley pra valorizar o artista nacional. Tem,
sim,
muita coisa boa, cara.
Sim.
Muita coisa boa mesmo. mesmo, vale a pena.
É, e é aquilo, a Comic Con, né, a Comic Con Experience, ela não é daqui a uma semana. Ela é no final de dezembro.
Não,
né?
Começo.
É no começo de dezembro.
Falta um mês.
A gente tem mais ou menos um mês. Então, assim, se você é uma pessoa como nós, um proletário, está trabalhando para ganhar seu dinheiro, você,
na labuta
você não
diária.
Vai chegar um dia antes e pedir pro seu chefe. Não faça isso, que isso é idiotice.
Não.
Você pode chegar
já
hoje.
Programa.
Hoje não, porque hoje é domingo. Mas pode chegar amanhã, segunda-feira, meu chefinho querido, seguinte, vou precisar dessa sexta-feira por motivos. Então, me dê um jeito de eu compensar esse dia. Ou, se você tá aí ainda nessa relação dessa vida de colégio ou faculdade, você,
já passamos.
Não estou dizendo que você tem que isso é uma coisa bonita. Mas você pode não ir na sua aula.
É lógico.
Você pode conversar com sua mãe. Mamãe, seguinte, não é um momento especial.
A sua mãe nem precisa saber.
Não. Tem que saber se até porque ela tem que pagar a entrada. Mas, assim, é importante. Eu acho que vale a pena.
Junta
pelo
o dinheiro
menos,
do lanche o ano
sim,
inteiro.
Pelo menos vale a pena ir tentar a ideia dele estar aí.
A hashtag que o Omelete tá usando é Bring David.
Sim.
E, assim, Tenant na CCXP, Tenant no Brasil, é o que vocês quiserem, gente.
Sim.
Usem muito. A gente
usem
tem.
Abusem.
A gente colocou no Pinterest vários GIFs legais pra vocês usarem. Vai deixar o link aqui embaixo.
Sim.
Né? E, gente, se ele vier assim. Nem sei. Porque assim, quando saiu a notícia de ele pode ou não pode, eu sou muito pragmática.
Sim, sim.
Eu falei, tá, espera ele confirmar pra eu me empolgar, porque eu não quero me empolgar e quebrar a cara.
Entendi. Não, mas olha, eu sou um cara
então
muito...
Então eu tô esperando, eu tô...
Não
aguardo, tô naquele momento difícil de ficar esperando.
Entendi, é porque assim, eu sou um cara muito do... de feeling, né, eu tenho esses feelings. E eu acho que vai rolar, assim, então assim... Eu sou um grande profeta. Vocês veem quando eu falo
Deus
um negócio aqui no podcast. Não tô dizendo que é sempre, mas muitas vezes concretiza. Então, assim, se eu fosse vocês, eu já garantia a entradinha aí.
Não,
porque
assim,
vai
porque
que o Fred
tiver...
tá certo de novo,
opa,
né, cara?
Opa, com certeza. Não, o Fred tem os poderes premonitórios, meu.
É.
Mas, independente dele vir, tipo... O painel da Jessica Jones por si só já é foda.
Sim, sim.
Tipo, a Jessica Jones vai vir pro Brasil. Isso é uma puta conquista já.
É verdade.
Eu acho o máximo, eu acho incrível. Sim. As séries do Netflix da Marvel estão incríveis, mas vai voltar pra Doctor Who!
Sim, vamos voltar pra Doctor Who, siga aí.
E falando, né, em atores que ficam melhores como vilões, Kate Stewart, de Emma Redgrave, também dá show de atuação,
mas essa,
hein?
Essa aí não me enganou.
Essa foi maravilhosa, né?
Essa me enganou porque a minha teoria da
a brigadeira.
Semana passada, né, a beijinha, como você quer chamar, eu tinha cantado essa bola, cara, ela não morreu ali, ela matou esse Zygon e ela foi, cara.
É, a gente tinha, eu já tinha desconfiado
sim.
Desde o começo, que não sei. Aí muita gente na internet falou, não, ela não é Zygon, é a própria Kate Stewart, né? E hoje a gente reviu o Invasion antes do Inversion.
A gente fez junto, um pouquinho antes de começar o Inversion, a gente já emendou com o Invasion e aí já foi junto.
Pra deixar tudo fresco na nossa cabeça pra gravar legal o podcast. E nessa cena em que a policial americana lá do Truth Consequences, ela vai matar, ela se transforma em Zygon.
Sim.
E na hora que ela vai, entre aspas, dar o pederneiras na Kate Stewart, ela só faz assim com o braço e corta a cena.
Mano. Sim.
Ninguém viu ele atirando.
Vi.
Ninguém viu que o Zygon atacou a Kate.
Sim. E aí depois
nessa
já
hora
corta
eu falei,
pra Kate
pronto.
Falando no telefone. Né?
Exatamente. Então, assim, ela fica undercover, né?
Sim.
Por isso que eu falei que ela se faz de vilã por uns momentos.
Breve
porque
momento.
Ela tem que se fazer de vilã na frente dos caras
dos
da Unity. Zygons infiltrados da Unity, né?
Sim, sim.
Ela tem que fazer isso na frente da Osgood e na frente do Doutor e
na frente da
Bonnie, Clara, né?
Uhum.
Então, assim, é muito louco, porque ela fala assim, a gente vai buscar o Doutor agora, vamos matar ele, não sei o que. Aí a Kate, it'll be my pleasure. Tipo, muito motherfucker, tá ligado?
Sim. É, querendo ou não, ela é o posto mais alto da United Nations Intelligence Task Force. Então, ela sabe o que veio. Diferente dos soldados lá do primeiro episódio, né? Lá, que morreram da forma mais imbecil possível, enganados. Ah, meu Deus, mamãe, que era pra estar no Reino Unido e estar num país que nem existe. E eu tô caindo nisso.
É, os
foram,
caras da United
que foram
nossa,
nada inteligentes.
Nada
a Kate, ela exagera na inteligência,
não,
né? Ela é demais.
A Kate é a filha do brigadeiro e isso é suficiente
sim,
para descrevê-la.
É exatamente.
E aí, meu, chega lá na hora que ela tá no meio lá, não sei o que lá, ela vai lá e pá, no Zygon. Cara,
sim,
que maravilhosa.
É.
Aí o doutor, mas... como você fez isso? E aí mostra
e aí conta a história,
que antes do Zygon atacar ela, ela atirou.
Brigadeira shot first, né?
Brigadeira shot first. E assim, ela até pede desculpa pro doutor, porque o doutor meio que fala, vocês não sabem resolver nada na conversa, né? Vocês têm que sair atirando, né? Shoot first, ask questions later, né? Como se diz, atire primeiro e faça perguntas depois. Então, assim, ela pede desculpa, mas ela é uma militar, cara.
Mas é o que... Cara, é aquilo. A situação tava mandando isso. Era isso ou morrer.
Matar ou virar bombril. Ou a Solan.
Ou palha de aço.
Palha de aço, se você não quer.
A não ser que o bombril que já pagou a gente aqui pra essa propaganda.
Pô, então, bombril,
ou a Solan.
Pô.
E aí, depois dessa revelação, né, da Kate, que é... Não sou um Zygon, sou Kate de verdade. Ela vai com o doutor e com a Osgo, né, com a Petrolina da vida aí.
Petrolina, Juazeiro, tá certo.
Pois é. Ela vai lá pro esconderijo, né, do Zygon.
É o Black Kirk. Ah, não.
Não, pro esconderijo.
Isso.
E lá...
Os undergrounds lá.
Tem aquele monte de cápsula, né, que eles vão procurar a Clara. Uhum. E a cápsula da Clara já não tá mais lá.
A
Bonnie já tirou, né.
É verdade.
Porque depois desse lance do SMS e tal... Ela foi, né, o doutor liga pra ela, né, liga pro número e quem atende, obviamente, não é a Clara, é a Bonnie. E aí eles ficam no momento FaceTime, né, um conversando com o outro, se vendo.
Sim.
E a Clara, lá do estado de coma, lá de dentro da cabeça dela, começa a mandar uns impulsos pros olhos da Bonnie. E a Bonnie começa a piscar.
Dá uma piscadinha.
Pois é. E eu tô perguntando, pô, tá piscando pra mim?
Isso foi show de atuação da Jenna, cara. Foi foda.
Na hora que rolou essa piscada, eu falei, código Morse. Aí ele, mas tá piscando pra mim, não sei o quê. E aí ele fala.
Ele fala do código Morse.
Você tá me... Onde é que tá a Clara? E aí ela pisca e dá a dica.
Dá
então
a dica e eles vão.
Eles vão pra buscar, só que nesse meio tempo ela já foi
lá.
É
aí que eles veem a Kate, a gente pulou essa parte.
E nesse meio tempo, né, a Bonnie, ela chega na cápsula, no vault lá que tá a Clara, e ela começa a conversar, né?
Maravilhosa essa cena! Nossa!
Eu fico pensando em como foi pra gravar essa cena, né? Porque eram duas Jenna Comans, mas só tem uma por vez, né? Então, será que ela ficou falando pro nada? Será que alguém tava
falando
com
ela? Ela ficou
falando
pro nada, mas alguém talvez tenha respondido pro time,
sim,
né?
Sim, sim. Não, mas é muito legal porque, assim, os olhos da Bonnie é a TV, né? E vice-versa.
Só que, assim, por exemplo, a Bonnie... Ela não tá vendo a Clara, ela só tá vendo
ela tá vendo o corpo dormido da Clara.
Mas a Clara não, a Clara tá vendo a Bonnie pela televisão,
sim,
né?
Sim.
E aí começa um mind games entre as duas, porque ela precisa descobrir onde tá os Good Box.
Sim, que é o grande mistério do episódio.
Ela falou com o doutor aí no FaceTime, e o doutor falou que a Clara sabia, ela começa a arrancar a informação da garota,
Não, e ela ameaça a Clara falar, você não vai me matar porque você não pode. Ela falou, não, aí é aquele lance, né?
Só até onde eu preciso.
Só até onde eu preciso de informação. E ela fala, mas a informação, eu sou uma mentirosa de carteira, né? Tipo, eu sou foda nisso.
É.
Ela fala, engraçado você falar isso, porque a única coisa que a gente não pode fazer uma pra outra é mentir. E aí, de novo, a gente tem esse o atestado de que sim, existe uma simbiose entre os corpos.
Sim.
Porque ela fala, até os nossos batimentos cardíacos, eles são sincronizados. Ela bota o dedo ali no pulso, né, pra ver. E na hora que ela fala isso, a Clara dá aquela trancadinha de medo e ela sente. Você ficou com medo, tô sentindo.
Lá. Isso explica, inclusive, a ligação tão forte que as Osgoods têm entre si,
sim,
né? Vira uma relação de irmãs mesmo, se você concorda, né? Se você não é um Zygon tentando destruir a Terra.
Sim, isso é muito importante.
Mas esse diálogo da Bonnie com a Clara, assim, é maravilhoso, porque ela começa a perguntar, onde é que tá?
Sim.
Em que lugar da Unity? Como eu entro lá?
Aonde fica, né?
Onde é que fica? Quem tem acesso?
Tá debaixo da Torre de Londres e tal.
Tem acesso?
Aí tem uma hora que é muito bom, porque a Clara não mente, né? Mas mente. Porque ela fala, você vai me dar acesso? E a Clara fala, não.
Não, eu não posso.
E aí ela vê, você não tá mentindo. E aí ela mata ela. Peraí, eu tenho acesso? E aí ela, eu tenho acesso, porque é como?
Por causa do body print.
É um body print. Então... Perfeito, né? Eu tenho o body print.
Eu sou o seu corpo. Eu tô usando o seu corpo, então pronto, vou entrar, é automático, simbora.
E aí a gente vê, a gente tem esse recall aí pro Day of the Doctor de novo, né?
De novo, mesma sala, mesmo tudo.
A primeira parte do episódio, né? O Invasion, né? É, a gente vê que começa com aquele vídeo lá das Osgood, né? Que fala, eram três doutores, duas Osgood. E a gente tem cenas, né?
Tem cenas do especial.
E agora a gente volta pra esse cenário, que é um dos cenários mais importantes do especial fora Gallifrey, né?
Sim.
Que é essa
Black Archives da Unity.
Que é esse depósito de todo o pessoal no grupo, né? Tem uma parte dessa cena, que a gente vê que tem um quarto nesse depósito que tem o capacete dos Meyer, lá do episódio da Maisie Williams.
Da Shield.
E o pessoal fala, meu Deus, não consigo entender, isso é um mistério. E foi até que eu falei lá,
não,
tipo,
é
cara,
mistério.
O Black Archive, ele é um depósito de todas as tralhas perigosas
relacionadas ao Doutor.
Eu não me impressiono de nada, tudo que tá ali já passou ou vai passar por ele.
Inclusive,
né,
tem um quadro de fotos com os Companions desde Susan até Clara,
inclusive,
gente.
Inclusive dá até pra
passando
ver
passando por... Maravilhosa Ace, maravilhosa Joe.
Vemos a Perry nesse, dá
péssimo
pra ter uma...
Edric, tadinho.
Sim, pois é.
Tem Rose, tem Doutor, tem
tá todo mundo. Lá.
Gente, é o depositório do Doutor. Sim. A Osgood deve passar muito tempo ali naquela
sala. Só que o quarto da Osgood deve ser lá dentro, né?
É, é tão importante pra Osgood que a Osgood Box
mora
tá lá
ali
dentro, né?
Sim.
Exatamente. Ou melhor, as Osgood Box.
E essa hora é muito legal porque depois que a gente viu a segunda vez, a gente começa a prestar atenção nos detalhinhos. Por exemplo, o vídeo, né, que tem as Osgoods com a Osgood Box até então, que é uma caixa só, ele é em preto e branco, cara. Ele não é colorido. Então
ou
não
seja,
tem como saber qual é a caixa de verdade,
você não
né?
sabe, né? Na hora que a Bonnie entra na sala, ela vê que são duas caixas.
O lance é que, assim, o termo...
Uma azul
a trama
vermelha.
Se complica, vai ficando cada vez mais fixo.
É tipo
uma Matrix,
você
né?
tem que escolher a pílula azul ou vermelha.
Não,
né?
E é engraçado você ter falado isso, porque realmente eu pensei nisso na hora. Porque no Matrix, né, pra galera que não viu esse filme, que é um ótimo, um filme, três filmes é uma merda, porque
não,
dois e três são
só
péssimos,
o primeiro, tá,
só
gente?
O primeiro vale a pena.
Inclusive tem a Trinity que é da Jessica Jones também, então pronto, já fica aí a dica.
Sim. É, o Morfeu, né, ele dá ali pro Neo, o escolhido, ele oferece duas pílulas, né, vermelha e azul. Se ele escolhesse uma, se não me engano era azul, ele ia voltar pra vidinha de merda dele lá, como trabalhando no escritório, aquela porra nojenta que ele fazia.
Dentro do sistema.
Dentro do sistema, lá dentro da Matrix, na verdade,
da
né?
Matrix,
porque,
exato.
Ou a vermelha que ele ia entrar na
despertar.
Matrix.
Despertar.
E ele ia despertar pra verdade, né? Que era entrar na Matrix mesmo.
E como a vida é na vida real.
Sim, é. E aí, nesse episódio a gente tem a caixa vermelha, que é uma cópia do momento, né?
Não, igualzinho.
É. Que inclusive a BBC deve ter usado até a mesma forma, né? Pra baratear.
Ainda usou a mesma, só pintou.
Só pintou.
Tô brincando. Ô, louco.
É, a gente tem uma azul e uma vermelha. E o doutor fala, tem um rolo lá, né? Fica a discussão de, qual é a caixa, qual é de verdade. Depois o doutor chega com a galera, né? E aí ela fica naquela...
Na verdade, o doutor tem que falar antes, porque ela começa a ameaçar.
Sim, ela começa a ameaçar, mas ele
aí
chega.
Ele, the blue one, pelo amor de Deus, é azul!
É. E aí,
não confundir com a tarde.
Sim, mas é uma analogia,
é uma analogia.
E ele fala, uma delas vai fazer todos os Zygons na Terra despertarem, normalizarem, ficarem Zygons, né? Que a gente vê que o termo que eles usam é normalizar.
Uhum.
É, tanto que ele fala,
não
azul,
assumir a forma humana.
É, tanto que ele fala, na azul, se você apertar, todos vão normalizar. E ela quase vai, ela dá aquela recuada. Porque ela sabe que o cara não é bobo também de dar de bandeja.
É lógico.
É, e a vermelha, ele fala, uma vai normalizar. E a outra vai travar todos os Zygons que estão transformados no corpo que eles estão pra sempre. E nessa hora eu pensei, cara,
imagina,
vai dar uma merda.
Treta.
Ele deve estar fazendo algum mind game ali, ela vai apertar o que ele quer e ela vai ficar presa no corpo da Clara pra sempre. Isso ia ser foda.
Isso ia
porque
ser
a gente
foda.
Ia ter uma vilã em potencial com a cara da Clara, né?
Que
cara?
É a ideia de toda do episódio, né?
Sim.
Se a sua família pode ser um Zygon, não é paranoia.
Não é paranoia
que é o que a mulher
exatamente,
falou da outra
exatamente.
Vez ali no outro episódio.
Sim.
E realmente, né, essa parte
esse é o momento do
episódio, pra mim, é o momento alto da temporada.
Olha aí.
Pra mim, tiveram dois momentos perfeitos nessa temporada, assim, são momentos inesquecíveis que entraram pra história e pro legado de Doctor Who. A primeira delas é toda a parte do It's Familiar em que a Missy e a Clara interagem.
Ah,
assim,
momento companion delas duas.
E, em particular, quando a Clara entra no Dalek.
Uhum. É.
Assim, essa cena é maravilhosa.
Inclusive, agora você falou de Dalek, eu lembrei de um detalhe que a gente tinha até falado nas nossas discussões e eu acabei esquecendo de falar. Que quando a gente tem as cenas do coma lá da Clara, né, coma entre aspas, que é a Clara contra a Bonnie,
uhum.
O ambiente que ela tá, quando ela começa a sacar um sonho, ela abre a janela e tem parede. Ela abre a porta
que
e tem
nervoso,
parede. Não lembra muito o ambiente claustrofóbico de Asylum of the Dalek, que a Oswin tava?
É.
A gente sabe que não é a mesma personagem,
na mesma hora
né?
Você pensou nisso e realmente é igualzinho.
Não, não é é pra evitar confusões, não é a mesma personagem. A Oswin é uma coisa e a, Clara é outra. Mas é muito parecido,
né? A Oswin existiu mesmo, a Clara ali tá num coma, entre aspas.
É, e aí a gente vê que é muito louco, né? Que é o mesmo, porque a gente sabe, né, que o que a... Aquilo que tudo se passava com a Oswin no Asylum era só dentro da cabeça dela, porque na verdade ela tava lá...
Ela já tinha sido transformada num Dalek.
É, mas
tá
é a mesma coisa.
Naquele espacinho.
No Asylum é um lugar todo tampado e nesse é uma casa que não tem saída, né, cara?
Ela não tem por onde escapar.
Louco isso.
Muito louco. Pode ser até uma dica aí pro final dela, não sei,
acho difícil.
E o segundo momento...
Momento?
Não, não confundir com o momento do John Hurt, que foi citado nesse episódio.
Sim, sim.
Nesse discurso, o discurso do doutor, do 12º doutor, pra cima da Bonnie.
Uh-huh. Que
foi...
é lindo, né, cara?
Olha, a gente já teve discursos em Doctor Who. A gente teve o discurso da Pandórica, que é excelente. A gente teve o discurso do Rings of Akatan, excelente. Os dois do Matt Smith, viu? Pra quem fala que eu não gosto do Matt Smith, eu falo que ele tem momentos. Esses dois momentos são incríveis.
Sim.
E também entraram pra história da série.
Ah, o Tennant tem, o Nono.
A gente
tem
o Tennant com o Satan Speech ali,
né? O Everybody Leaves do Nono.
O Everybody Leaves do Nono.
Na clássica tinha também, o sétimo tinha muito discurso.
Esse foi o momento discurso do Capaldi.
Sim.
E assim, eu chorei.
Foi o de verdade, né? Porque no Flatline falavam, não, porque vai ter, e foi uma merda, né? Igual
sim,
episódio.
Vou confessar, eu chorei, eu fiquei bolada mesmo, sim, eu fiquei
não,
emocionada.
Não, chorou literalmente.
E da segunda vez que a gente viu, eu também...
Não, eu não cheguei a chorar, assim, mas eu fiquei emocionada.
É
assim,
emocionante. O Capaldi, puta ator, nem sim. Tem nada. Não vamos nem entrar nessa questão,
entrar
que é W.O.
Mérito,
é W.O., entendeu?
Sim.
Puta ator do caralho, eu fico imaginando ele ensaiando essa cena.
Em casa, contra o espelho, né?
Foi muito visceral, foi uma coisa maravilhosa.
Não,
foi uma
você vê
coisa
que ele
bonita,
grita, ele bota a mão na cara.
E e assim, ele usa o corpo inteiro dele, entendeu?
Ele atua em todas as os jeitos
exatamente
possíveis.
É. E ali, as ideias que ele fala, a gente volta pro lance político e pro lance militar, porque qual que é o lance? O que são guerras, afinal? São guerras de ideologias. Você até coloca, claro, pessoas morrem, existem armas.
Tem baixas, né?
Claro, mas assim, todas as guerras são por causa de ideologia, inclusive...
As guerras começam porque você não quebra o ciclo, que é exatamente o que ele fala,
exato,
né?
Exato, e assim, é o lance do perdão, é o lance do tipo... Eu estou aqui, você me ofendeu, eu fiquei ofendido e te bati, aí você me bate de volta.
Sim.
E fica nesse vai e vem eterno.
Enquanto alguém não colocar a mão na consciência, eu vou quebrar esse ciclo, que aí vai parar, né? Enquanto a pessoa, porque na verdade, enquanto um não é superior a ponto de não revidar...
Né? E é disso que ele fala. É. E assim, isso se aplica a gente aqui na vida real?
A
questão imigratória, que a gente já tinha falado na semana passada, a questão de Israel e Palestina e tantos outros países aí que tem separatista no meio.
O lance é o seguinte, o primeiro episódio, né, a gente até falou no podcast, teve um disclaimerzinho que era um podcast mais sério, porque o tema era mais sério, a gente tava abordando
mais
a ideia do que o próprio episódio, né? E esse episódio, ele é menos, ele não tem tanto essa questão política o tempo todo como no primeiro. Mas nesse finalzinho,
ele passa...
é muito uma lição de moral do tipo... Se você...
Parem de brigar!
Por que vocês não pegam e conversam? Porque é a hora que ele grita, né? Porque tem que sentar e começar a conversar, ao invés de tentar um explodir a outra.
Isso, o que ele faz ali é o que seria o papel de uma Nações Unidas.
Ele é um diplomata ali.
Ele é o diplomata. O doutor,
diplomata do universo,
if anything, ele é um diplomata. Se ele se chamasse The Diplomat, era isso também.
Sim.
Tá? Tava bem explicado também, sabe? Porque ele é um diplomata.
Sim.
Eu acho que ele é o diplomata de Gallifrey, o melhor diplomata que Gallifrey já teve, entendeu? E não só isso, eu acho que a nível pessoal também é questão do perdão, de briga mesmo, de amigo, de família, de tudo, assim, né? No nível pessoal, não é só no político, é assim, você decidir perdoar, você, beleza, vamos parar de brigar, vamos resolver, vamos ficar de bem,
uhum.
Então é isso aí... O discurso que ele fala é num nível pessoal e é num nível global.
Sim.
Né? Macro e micro.
Olha aí.
Da vida cotidiana. Sim. E do destino do mundo, né? E assim, não tem como não se emocionar. E é muito bacana porque, assim, ele tá tentando convencer a Bonnie.
Uhum.
E aí a Bonnie provoca a Kate quer apertar o botão.
E a Kate abaixa a guarda primeiro.
Primeiro.
Né? E ela pede desculpa,
e
isso
ela
que é
fala,
muito legal.
Não, doutor, por quê? Qual é o maior argumento que ele usa? Porque a Bonnie vira e fala: isso aqui é uma guerra. Você não entende. Ah, cara. Aí você lembra do especial.
Não,
você lembra do John Hurt. Você sabe que teve uma guerra do tempo.
E
você
ele
sabe,
lembra, né?
Ele lembra. Ele, ele deixou de se chamar doutor por causa da Guerra do Tempo, sabe? Sim. Pra ele, foi a pior coisa que aconteceu na vida dele.
E você vê que tem muito, e isso prova de novo, quanto o Capaldi ele é um ator foda, porque ele chega e ele fala, ah, eu não entendo, e você vê que tem peso nessa fala dele.
Você vê o War Doctor falando
Sim,
ali
é,
nele,
não, é
porque é ele.
Sim,
né?
É verdade.
Porque foi ele que viveu aquilo
não, é muito legal,
na forma
assim,
do War Doctor. E aí ele fala, cara... Você não sabe quem você tá matando.
É, e é muito
você
legal.
Você não sabe quem você tá machucando. As
Sim.
crianças, as pessoas, os corações que você tá quebrando.
Sim.
E você acha que eu não entendo?
É, e quando e é muito legal, quando a Kate... A Kate, ela, de novo, ela tinha matado o Zygon pra sair viva. Ela é uma militar, after all, né? Tipo, ela tá... A preservação vem primeiro. E ela abaixa a guarda. Ela abaixa a tampinha lá, porque nessa altura do campeonato a gente já viu que embaixo do botão tem mais dois botões, né?
É
e aí
exato.
Ela, né, ele fala, né? Ele, obrigado, ela. Ela fala, ah, desculpa. Ele, não, obrigado
bem.
Por você ter parado.
Isso.
E ele olha pra Bonnie, que já tá abalada, né? Que a gente vê que quando ele começa a falar da guerra dele e tal, você vê que até...
E é tão intenso,
né?
Você
vê
né?
que até a afeição da personagem muda, porque ela tem... Ela tem aquela cara fechada o tempo todo, você vê que ela vai dando. Ela ainda tá com a cara fechada. Mas você vê que ela tá mais. Tem outra expressão ali.
Apesar
tem uma
dela
dor
tá argumentando,
junto.
Apesar dela tá
rebatendo
tudo que ele tá falando, quando ele fala disso, aí ela começa a amolecer.
Ela começa a pensar, né?
Ela começa.
Que é esse o lance,
exato,
né?
Exato.
Porque
exatamente.
Ela desiste, e aí, quando ela desiste, ela não simplesmente fala, tá bom, não vou fazer mais.
Não.
Ela fala, não tem nada, né? Não tem nada aqui. Aí ele, não, ela pergunta, são só botões, não é?
É.
Ele, exato. Ela, então,
a guerra é ideológica.
Então, aí ela pergunta, mas tá bom, mas por quê? Aí ele, porque o que isso faz é fazer você pensar, é fazer você me escutar.
É.
Porque exatamente... O que
meu objetivo é esse, eu quero
exato.
Fazer você mudar de ideia
não,
na conversa. Ele fala isso no começo,
sim.
Gente, conversem!
Que ele é muito legal isso, porque, claro, isso é uma série, a gente sabe que no mundo real, foi o que eu falei na abertura, né? Que bom seria se na vida real também fosse só uma questão de dois botões que não fizessem nada,
pô,
né?
Sim.
Porque no mundo real, um botão detona uma ogiva que destrói
assim,
metade de um país,
entendeu? Eu acho que no caso dos Zygons, eles queriam uma guerra... Pra morar na Terra. E como diz o doutor, e o que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar? Vocês vão morar? Vocês vão ouvir música? Quem vai fazer violino?
Quem vai... E depois se tiver
que
nesse mundo perfeito...
O que vai ser depois?
Como é que você vai conter as pessoas
Você não sabe nem o que você quer.
Não, e ele fala, depois que tiver nesse mundo perfeito que você idealizou, como você vai ter certeza que não vai aparecer outra pessoa como você... E contestar essa perfeição toda, entendeu?
Que ele fala, o ciclo continua, a roda continua
a
girar.
Esse é o lance, o ciclo de ódio, enquanto você tá alimentando ele não para.
E ele é inerente, né? Eu não vou nem falar inerente à raça humana, porque aqui é um show de sci-fi,
sim.
Mas ele é inerente a qualquer ser vivo.
A ser vivo, exato.
O mal e o bem estão ali, é uma
o
questão de escolha.
O mal e o bem tá na natureza, né?
É uma questão de escolha,
sim.
Tá na natureza, exatamente, e tá na natureza dos Zygons. E o que os Zygons querem nesse contexto
uhum.
é a Terra pra eles, porque
sim.
eles estão sem planeta.
Independente das consequências, se vai morrer humano é inocente, se vai morrer Zygon, que
ele
é contra ele, né?
E ia morrer Zygon,
pra
né?
caralho.
Só que eles estavam dispostos, porque eles são uma raça guerreira
são
e tal.
São baixas esperadas pra um bem maior, né?
Exato. É. E aqui no caso da vida real, entre aspas, né? A gente nem vai entrar muito nisso, mas assim... Tem muita coisa em jogo. Política, esquemas e...
Sim, foi como
influências, petróleo,
que...
sei
sim.
lá, são mil coisas.
É
econômico, não. É mais sério a pegada.
Mas era o que eu tava falando, tipo, foi o que eu disse. Se fosse assim na vida real, seria ótimo. Onde você finge que tem um negócio que funciona ali, você obriga as pessoas a conversar, a pensar e resolve. Porque o que ele faz ali é exatamente isso, né? Ele prova ali que você consegue acabar uma guerra, porque ele fala, isso aqui não são só duas caixas, isso aqui é um modelo de uma guerra.
É assim.
É um modelo em escala menor de uma guerra.
Sim.
E ele fala, ah, não, isso aqui...
Elas estão jogando war, né?
Na vida real.
Né?
E ele fala, né, se você... Isso aqui, na verdade, era só fazer vocês conversarem. E ele prova ali que ele conseguiu acabar com uma guerra só fazendo as pessoas conversarem e pensarem no que elas estavam fazendo.
Exatamente.
Isso é muito legal.
E assim, esse é o grande trunfo do doutor. A gente já falou aqui, inclusive, acho que esse ano mesmo, né?
Uhum.
Que o grande trunfo do doutor e o porquê dele ser um herói é que ele é o tipo de herói que ele não é porradeiro. Ele é o herói ideológico.
Sim.
Ele é o herói que resolve na conversa.
Inclusive, eu já peguei até por conta desse lance de, ah, o doutor vai ser mulher, o doutor vai continuar homem e tal, é machista, não é machista. Eu peguei um argumento de um cara de um fórum lá do Reino Unido falando, tipo, por que que ele não concorda em ser uma mulher? Ele fala, a gente tá preso num mundo onde todos os heróis masculinos, na sua, todos não, né, mas na sua extensiva maioria, são extremamente violentos, belicosos, agressivos, e vocês querem tirar da gente o único herói homem que não levanta um dedo pra apertar numa arma, que resolve tudo na paz. Uhum. Né?
Claro, ele é um exemplo masculino vai... positivo. Sim, nesse sentido.
Isso não vai entrar em questão aqui, se é certo ou não o doutor não ter regenerado uma mulher. Isso é assunto pra outro podcast. Eu sou um dos que não sou contra ter uma mulher.
Apoiamos.
Mas eu entendo.
Jonah Lumley!
Sim, mas eu entendo esse pensamento desse cara que falou que, tipo, caralho, ele é o herói que eu me espelho porque ele é negativo,
ele,
violento.
Ele é um exemplo, né? Sim. Um exemplo a ser seguido. Ele Sim. é o...
O cara da paz, né, cara?
Eu não chamo de anti-herói. Ele é um herói.
Sim.
Ele é um herói que resolve na conversa. Ele é um Sim. herói de outros métodos.
É um herói de argumentos, né? Não é um herói de
e
porrada.
E é um exemplo positivo mesmo, né?
Sim.
Então, assim, pra mim esse discurso entrou na história da série.
Sim.
Ponto altíssimo de Dr. Who, assim... Nessa hora eu virei pro Fred e falei, a minha nota vai ser Capaldi.
Sim. Ou curador? Não sei.
Não, vai ser Capaldi. Porque, assim... Tem que honrar o Capaldi. O Capaldi é um puta ator.
Sim.
Assim, é ridículo o quão bom ele é. De Sim. verdade.
É, e é muito legal que depois o episódio ainda não acaba assim, né? A gente ainda tem um pedacinho.
Não, ainda tem mais coisa.
Que ele usa de novo aquele lance lá que o Tennant usou no especial de 50 anos. Uh-huh. Ele
que apaga a memória,
a memória de todo mundo que ele
Isso.
quer.
Isso.
E aí ele até fala com a Kate, tipo, ah, ela é... Vai rolar? Ele, ah, sim, porque as últimas 15 vezes funcionou. E aí abre, a gente não conseguiu dar uma resposta clara pra isso, porque a gente ficou se perguntando isso. Será que ele demorou 15 tentativas nesse momento pra convencê-las duas do tipo, elas apertaram, ele foi lá, apagou a memória, ela tentou de novo, elas apertaram, ele foi lá, apagou a memória,
você vê que ele apagou só da Kate, mas da Bonnie não.
Não, essa última vez.
É.
Essa é a pergunta. Será que desde que foi...
É, não, dessa
será que
última
desde que foi
só.
Implantado esse projeto das duas caixas, já teve 15 incidentes mundiais? Ou será que nesse espacinho de tempo ali da discussão deles, ele teve que... Tá bom. Vocês apertaram, vocês erraram. Vamos
Quantas
apagar
vezes ele
Vamos
fez
de novo.
Esse discurso?
Aí ele apaga a memória, faz. Apertou de novo, apaga a memória, faz até dar certo, né? Quantas vezes...
Seria legal ver uma vez que não foi.
Quantas vezes ele usou... O pessoal que joga retro game aí em emulador vai sacar o que eu tô falando. Quantas vezes ele usou esse save state, load state aí do momento ali da discussão, cara? Então, assim, a gente não tem uma resposta certa nisso. Ah, não. Foram 15 incidentes ou foram 15 tentativas nesse momento?
Não,
mas
não só
importa...
isso. O como aconteceu das outras vezes.
Exato,
né?
Mas o que importa, na verdade, é que ele ali, quando ele vê que a Bonnie abriu mão do orgulho dela e dessa revolução dela e de tudo, ele fala, ela pergunta, ah, por que você não apagou a memória? Ele, não, porque você agora é uma de nós. A Osgood até fala, né? Você tá com a gente agora. E ela perguntou, mas por que você fez isso? Ele falou, porque eu já tive nessa situação. Eu já tive com uma caixa, inclusive muito parecido com essa, que
inclusive
tinha,
igualzinho.
Que tinha um outro botão que se eu apertasse ia dizimar todo o meu povo.
O meu povo.
E ela fala, o que rolou então?
A minha
Ele
espécie.
Rolou a Clara. E depois que ela entra na sua cabeça, ela não sai.
E eu vou te falar uma coisa. Pra mim, um dos momentos mais altos da passagem da Clara
Foi
por
esse.
Dr. Who... Foi o momento em que ela realmente convence o doutor, no caso ainda era o Matt Smith, né?
Ah, sim, sim.
Ela convence o doutor a não apertar e os três...
Ela convence os três,
Não,
né?
Porque assim, o Tennant já falou, vamos. Aí o War Doctor também, vamos. Aí na hora que o Matt Smith vai, ela fala, peraí, cara.
Não é assim.
Você é o doutor. Sim. Honre o seu nome.
Sim. E é engraçado
e
que
aí,
é uma cena inversa agora,
é maravilhoso,
né? Não
isso.
é a Jenna Coleman, né? A Clara convencendo o personagem do doutor. É o personagem do doutor convencendo o personagem da Jenna Coleman.
Exatamente.
Isso é muito
é
legal.
Maravilhoso, é maravilhoso.
É quase que uma releitura da mesma cena.
Não,
né?
E assim, é muito legal pra quem viu o especial de 50 anos. Pelo amor de Deus, todo mundo tem que ter visto esse especial.
Sim,
pelo
sim.
amor de Deus. Se você nunca viu Doctor Who, assista o especial.
Sim, tem um link aqui se você quiser comprar o DVD, vale a pena, tá baratinho.
Sim,
então.
Eu acho que esse funciona quase como um prólogo, né? Não, um epílogo.
Não, um epílogo.
O epílogo do especial, porque ele mostra que os eventos pós
especial
War Doctor, momento, todo esse plot aí que volta à tona, né?
Uhum.
E os Igons e tudo mais. Então, pra mim, é maravilhoso. E aí, corta já pra cena deles chegando na tarde. Tá o doutor, a Clara e a Oswald.
E a Oswald só. Não, na verdade, não corta direto pra aí. A gente tem, né, esse desfecho ali da explicação. A gente vê que a Bonnie tá indo pra nave, lá pra aquele lugar do esconderijo, naquele painel central.
É.
E ela tá falando pros outros Zygons.
Tem essa cena, muito boa.
Aborta a missão, tá tudo certo. Agora acabou a ideia de revolução.
Acabou.
E a gente vê que ela para de ser a Clara, né? Porque a mão dela vai como mão da Clara e quando volta, tá uma mão de Zygon já.
Uhum,
e aí sim a gente corta pra Tardes.
Isso.
Ele apresentando a Tardes pra Oswald. Essa aqui é a Tardes, olha lá.
Não. Os fanboy e os fangirl, que são... Tem gente aí que quer Oswald como companion. Eu mesmo sou uma dessas pessoas, sim. Não tão fierce, mas sou.
Mas tem gente que apoia assim.
Mas eu acho que quem tava apoiando essa ideia como... com unhas e dentes... Esse foi o segundo momento, né? Porque a gente já teve em Death in Heaven lá.
É, quando ela morre,
o doutor já chamou ela pra entrar na
Tardes. Quando uma delas morre. E aquela aceitou, né?
E aquela queria ir e a Missy matou. Aí, dessa vez, ele chama de novo.
Uhum.
Aí ela fala, é o que eu mais quero no mundo.
Mas não.
Mas não.
Não. Isso, você vê,
nossa,
na
mano!
Na verdade, essa cena toda
morri.
É muito engraçada, porque assim, ele chega
até e... Até eu morri!
Essa aqui é a Tardes. Aí ela stands for, né? O que significa T-A-R-D-S? Aí ele, ah, sério? Você tá me perguntando isso? Ela, é porque tem vários significados. Isso é até uma brincadeira com a própria história da série, né? Porque às vezes é Time and Relative Dimension in Space. Às vezes é Time and Relative Dimensions in Space. Então,
que
tipo,
é praticamente
igual. É, mas ela fala, tem mais de uma versão, eu quero saber a certa. Aí ele dá uma outra parada, né? Tipo,
ele falou outra coisa.
Eu não lembro agora de cabeça, mas ele dá uma outra, ele inventa um outro negócio. Ele, na verdade, era isso. Aí tem aquele momentinho de graça, aí ele fala... Ô, Clara, você pode dar uma licença a ela? Ah, por quê? Aí ele, eu encontro você na
Clara,
casa depois.
Um pouco de sensibilidade, pelo amor de Deus.
Aí ela, tá bom, tal, pô, desculpa aí, ela dá um beijo aqui, tchau, ela entra na tarde. Aí a Oswald até fala, toma conta dele, não deixa que ele morrer. Ela fala, ah, mas
só se ele for muito chato,
aí ela,
e se
então,
ele for
beleza.
Muito chato.
É. E aí ela entra na tarde. Beleza. Ele tá lá na conversa, ele na lata, ele pergunta pra Oswald, ele, tá bom, mas qual é você? Ela, a Oswald.
E olha que ele perguntou isso mais duas vezes nesse
Sim,
episódio.
Inclusive a Kate pergunta também e a Oswald não responde.
Também, sou a Oswald.
É, de novo, aquele lance que ele tava falando, como você se identifica? Você se identifica como homem, você é homem. Se você se identifica como mulher, você é mulher. Ela ali, ela tá falando,
mas,
não
gente,
importa
acima
o que
de
eu
tudo,
sou, eu me identifico como a Oswald, eu sou a Oswald,
gente,
acabou.
Gente, eu sou uma pessoa.
É, exato.
E isso é suficiente para ser importante.
Independente se eu tive a minha gênese como um Zygon ou como um ser humano, eu sou a Oswald, a mesma Oswald que ajudou vocês lá no especial dos 50 anos, a mesma Oswald que ajudou vocês agora,
a mesma
Oswald
fangirl do doutor.
É, exato, você vê porque ela poderia não manter isso, porque a gente vê que a Bonnie, ela só é parecida com, ela é igual a Clara,
exato.
Mas até o jeito de prender o cabelo, o jeito de fechar a roupa, é completamente diferente, a posição, a postura é diferente. E a Oswald, não, ela mantém isso, né? Ela é a
fangirl. Faz questão de manter, né? Elas
Sim.
entraram numa... Desde o começo, né? Eu acho que muito também por conta do aparelho da asma,
Sim,
né?
Sim, essa bombinha.
Isso meio que ligou as duas.
Sim, e é muito legal, né? Porque ele fala, tá bom, mas você vai me contar um dia? Ela, não, um dia eu te conto. Aí ele, quando? Aí a outra voz fala, né? Quando ninguém mais se importar com a resposta, do tipo... Quando ninguém
que
mais
legal
se importar
isso, né?
Se eu sou de Zygon ou sou humana, aí eu respondo. Entendeu? E aí ele falou, e você vê que é o momento tela azul, né, dele. E nosso
e
também.
Nosso?
Porque na hora do streaming, né, o som e a imagem do streaming não é das melhores, né? E sem legenda pra ajudar, em inglês. Então, a legenda em inglês que eu digo. E aí, eu não
sem
entendi
legenda,
direito.
Eu não entendi
direito o que tava rolando ali. Eu, porra, peraí, mas ele, Moffat de novo, que porra é essa? Vou descer minha nota do episódio. E teve uma menina no grupo, não lembro o nome agora, que ela até falou, não, que a gente foi perguntar, pô, vocês entenderam?
Então,
ou só a gente se perdeu?
Foi o seguinte, essa parte eu não entendi, eu também não entendi o finalzinho da Clara na tarde, que a gente vai falar já já.
Uhum.
E aí eu falei, joguei lá no grupo. Joguei assim, ah, alguém entendeu essa parte? Porque como eu não tinha entendido o que ela tinha falado, eu achei que era Oswald que tinha morrido.
É, que era um...
Aí eu falei, porra, é Rory de novo essa porra?
É um
aí eu
buraco,
fiquei,
né?
Eu falei, pô, que é isso, pelo amor de Deus, né? Eu achei que teriam, então, três Oswalds já, sei lá.
É, e aí o lance que acontece ali é que ele falou, mas você... Aí ela fala, gotcha, que é a última coisa que ele fala pra Bonnie. Aí ele pergunta, Zygella? Aí ela, ah, você não acha que ia ficar meio feio eu continuar usando o rosto da Clara, sendo que tem uma vaga pra um rosto da Oswald e a gente precisa de uma Oswald? Aí ele, ué, tá bom, mas então...
Qual de
ele,
você?
Aí ele, peraí, então você é qual? Aí as duas falam ao mesmo tempo. Ah, I'm Osgood. Eu não sou mais a Zygella e não importa se ela é a Osgood original ou se ela é só mais uma cópia. Nós somos a Osgood.
Esse é o segundo exemplo desse episódio que usa a ficção científica pra falar de problemas da vida real. É um trunfo. Esse two-parter.
Sim.
Pra mim, maravilhoso. Assim, eu gostei muito do primeiro, Two Parter, né?
É um episódio tão bom.
Mas esse, gente, é outros níveis. Tem uma cebola, cara. Você descasca e vai sair nos níveis, tá ligado?
É, as camadas do episódio. É um episódio tão... Foi um duplo episódio, né? Tão rico que a gente vê que tem outros roteiristas parabenizando esse episódio.
Sim, é verdade, é verdade.
A gente teve o Robert Sherman, né? Que é o cara que fez o Dalek, que também foi o cara que criou o Companion Frobisher, né? Dos áudios, quadrinhos
e
tal.
É, o Sherman, ele é o roteirista do episódio Dalek da primeira temporada. Parado com o Eccleston e Rose.
Sim. E ele.
E amigo nosso no Facebook, porque ele já veio pro Brasil.
Sim, ele veio pro Brasil, entrevistou ele, eu no Rio, eu até aqui em São Paulo. É, e o cara é super legal, adicionou a gente no Facebook, super gente fina, a gente conversa com ele quando dá. E ele postou falando, cara, tipo...
Parabenizando o Peter Harness.
Vocês estão de parabéns, Moffat e Harness, porque
e o Moffat.
Esse episódio prova como o Doctor Who não é só aquela série de ficção que eu gosto de assistir quando eu tô descansando sábado à tarde. Ela também é uma série que faz eu pensar sobre toda uma gama de problemas que a gente tem no nosso mundo atual, cara.
Esse é o que a ficção tem que fazer, né, cara? Ela tem que trazer os problemas da vida real de um modo fictício pra fazer as pessoas pensar. Gente, quem gosta de coisa britânica é isso, tá, gente?
Não, mas não é só... A gente tem exemplos disso em todo o mundo todo.
É ficção, gente.
Mas no caso de Doctor
Who... coisas brasileiras
também. É uma coisa que a gente gosta muito. Então, assim, tipo...
Não, é que eu acho que o Doutor Who tem essa preocupação.
Sim, talvez até por ter começado.
Sabe, não é só ficção científica pela ficção científica.
Entendi, é verdade. É, mas assim, eu achei muito, foi o que você falou, né, é um trunfo esse episódio.
Pô.
E até, ainda não acabou, né, o episódio, pra saber como ele é detalhado.
Esse finalzinho porque, eu fiquei bolado.
Porque esse é o finalzinho da Osgood e da Osgood, né, que elas falam, vamos aí tomar um sorvete? Vamos, e depois vamos voltar a trabalhar.
Aí tem a bombinha?
É, elas inalam lá a bombinha e acabou ali a cena delas, explicou que elas vão continuar defendendo a Terra, as duas juntas.
Pronto.
As duas sendo Osgood como irmãs. Tá, foram embora.
Pra quem não tinha nenhuma Osgood, agora a Kate tem duas Osgoods pra cuidar.
E aí você tem a cena de dentro da TARDIS, que a cara que é o
Você acha
entra,
que tá,
né?
Tudo bem, né?
É, o doutor entra e aí ele pergunta, a Clara pergunta, você achou mesmo que eu tinha rodado, né, que eu tinha morrido? Ele, achei. Aí lá foi o pior momento da sua vida, né? Aí ele falou
o pior mês da sua vida.
Ela perguntou, foi o pior momento da sua vida. Aí ele falou, o pior mês da minha vida. Ela, mês? Foi o quê? Uns 5 minutos? Aí ele,
Let me be the judge of time.
É, ele falou, eu que decido o tempo que levou. E aí, e acaba o episódio.
E ele tá com uma cara.
E de novo, a gente tem, né, o oficial da BR, o nosso grupo oficial do Facebook, que o pessoal discute e já teve gente falando, não faz sentido nenhum ele tá viajando com uma Clara que já morreu, ou seja, que ele já sabe qual é o final. Cara, Doctor Who é a coisa menos linear do universo. Eu não vou nem citar exemplo de companions que entraram fora da ordem, tipo a Mel, que ela entrou quando ela já conhecia o doutor há muito
e
tempo,
o doutor
nunca tinha conhecido ela, mas enfim. Esse é mais um ponto, mais um argumento que deixa essa teoria mais clara. Ele já viu a Clara, o fim da Clara, e ele tá viajando
com ela. Não necessariamente morrer.
É, não necessariamente morrer. Ele já viu o fim dela. O que eu acho que vai ser óbito, sim. Ou uma coisa muito triste. Mas ele já viu esse final. E por conta desse remorso, esse negócio que ele tá remoendo, ele voltou a viajar com ela do passado.
Isso,
pra reviver os momentos.
E se você quiser voltar lá no Magician's Apprentice, que é o primeiro episódio dessa temporada, a primeira vez que o Dr. vê a Clara, ele dá um abraço nela.
Não, e tem também
E eu não sei se você se lembra, o último episódio que nós tivemos, que foi o episódio de Natal, eles se despedem, ela dá um abraço nele e ele está desconfortável.
Agora não tem.
Agora ele não está desconfortável.
Ele que puxa, né?
Por quê? Por que será?
Porque ele tá remoendo esse negócio.
É,
tem também,
mano,
no episódio da Maisie lá, que ela apareceu no finalzinho, ele tá tocando a Wish You Were Here, né? Ela entra e ele fala que sentiu muita falta dela. Então, assim, claro, a gente tem 100% de certeza que é isso? Não. Mas é uma teoria que todo episódio tá dando essa diquinha.
Tem
pode
outra
ser
coisa.
Pode ser dica falsa? Pode, mas pode não ser também. E eu acredito que não seja.
Eu acho que as peças do quebra-cabeça estão cada vez mais se encaixando. E outra coisa que eu queria falar é que todas as músicas que ele toca têm significado.
É, a gente vê que no episódio passado ele tá tocando Amazing Grace, né? A gente até brincou no Facebook. Tinha uma companion do oitavo, a primeira companion dele chama Grace. E ela era chamada de Amazing Grace, porque ela era uma médica ótima. Então conheçam aqui, a gente
Inclusive,
botou o link do download do filme.
A própria atriz achou legal o Amazing Grace tudo mais.
A gente até botou o link pro pessoal que não viu o filme, tá aqui o link no post, então se você ainda não viu o filme do Oitavo Doutor, assista, tem aqui pra baixar com as legendas que a gente preparou. Mas o ponto é que, tipo, a gente fez essa brincadeira, mas tem um significado muito mais profundo nisso, né? Amazing Grace é uma música sobre aceitação de povos, né, cara? De
Exatamente.
Raça, né? Raça é um termo meio errado de se usar, mas enfim. Teve uma pessoa que até comentou no Facebook, tipo, ele
no
tava tocando Amazing
No caso de humanos
e
Zygon, sim. No caso dos humanos,
não. Mas ele fala, essa música era sobre união de povos, sobre deixar preconceito de lado. Então, assim, toda a música que ele anda tocando, ele tocou Pretty Woman, que era na hora da brincadeira ali, ele tava tocando a Wish You Were Here quando, um pouco antes da Clara aparecer, ele tava tocando Amazing Grace num episódio que ia falar exatamente sobre esse lance de aceitação de povos e etnias e tudo.
Exatamente.
Então,
tá
assim, são dicas, né?
São dicas, e eu acho que tudo isso, todos esses elementos unidos, só enriquecem, né? Enriquecem a série, enriquecem a trama, enriquecem a história. Eu acho que, assim, o que me parece, e eu posso estar errado, mas o que me parece é que, assim, o Capaldi deu muito mais pitaco dessa vez do que na oitava temporada.
Sim, sim.
Parece até uma cocriação do Moffat com o Capaldi, muito parecido com o que aconteceu com o Tennant e o Davis, porque o Tennant e o Davis já se conheciam antes de Doctor Who, e eles tinham uma simbiose, uma simbiose muito grande. E o Moffat e o Capaldi são dois fãs de Doctor Who, gente.
Desde criancinha.
Então eu acho assim, por exemplo, uma coisa que a gente não citou aqui, o doutor dirige um carro nesse episódio.
É verdade, caralho, como eu deixei essa passar.
E qual foi o outro doutor que dirigiu um carro?
O terceiro, é o favorito do Capaldi.
O John Pertwee.
E é engraçado, né, porque é um episódio, esse que a gente viu hoje, né, no caso ontem, é um episódio que é Unity o tempo todo, e justamente nesse episódio a gente vê o doutor dirigindo um carro. Tudo bem, podia ser um carro conversível amarelo? Podia.
Podia.
Mas podia ser
a Bessie?
Sim, podia. Mas era pra ser mais sutil que isso, cara, entendeu? É aquilo ali, tipo, quando foi que você viu o Eccleston, ou o Tennant, ou o Matt Smith dirigir um carro? Você não viu,
não,
mas você
viu
o Capaldi fazendo, cara.
O Capaldi
episódio
é fãzão.
Unity, então, assim,
a própria roupa do Capaldi é baseada no
Então, assim, essa versão mendiga não, mas antes...
não, é a primeira.
Mas assim, você vê, né, cara, que tem ali esse temperinho, né, do... Que é uma referência de leve, mas que é gostosa de ver, né, cara?
Pra quem entende, na hora que a gente vê ele dirigindo o carro, eu falei, Bessie.
Sim,
Na hora, tipo, olha, é o terceiro doutor, é uma história da Unity, tipo, porra, tudo a ver.
Sim, é tudo legal. E é mencionado uma história da Unity no primeiro episódio, né? Ela fala, os Zygons já tentaram invadir em 70.
Que foi o primeiro arco dos Zygons, né?
Que foi com o quarto doutor.
Sim.
Quando ainda tava na Unity.
Terror of the Zygons,
sim,
né?
Sim. Eu acho que agora esse é aquele momento, né? Já que estamos falando de momentos e caixas, né? É o momento de abrirmos a caixa, essa caixa bonita aí, com a nossa nota desse episódio, que vai, como vocês que estão escutando a gente já sabem, de Hartnell a Capaldi, pra gente mensurar aí esse episódio que teve todas essas camadas. Vamos abrir essa cebola e ver que doutor vai sair de dentro dessa cebola. Então eu vou perguntar primeiro, óbvio, pra quem tá aqui gravando comigo, que tá Isaux. Qual a sua nota de Hartnell a Capaldi, ou aí todos os entremeios e depois e antes, não sei o que você sabe, pra esse episódio de Zygon Inversion, a segunda parte do Zygon Invasion, que foi o oitavo episódio da nossa temporada.
Bom, eu já falei aqui durante o podcast, né? Mas a minha nota é Capaldi!
Sim, justo.
Eu ouso dizer que acho que é a primeira vez que eu dou Capaldi, não sei. Não, acho que o primeiro também.
Foi.
No Magician's Apprentice. Mas assim, episódio excelente.
Sim.
Altíssima qualidade.
Sim.
Tudo encaixadinho, tudo bonito, tudo lindo. Que discurso maravilhoso. Eu chorei pela primeira vez nessa temporada.
É verdade.
E assim, entrou para os anais.
Olha aí.
De Doctor Who, dos grandes discursos de cada doutor.
Sim.
E assim, maravilhoso, apenas incrível.
Apenas Capaldi.
E assim, eu não vou dar uma nota além, pra mim Capaldi é a máxima aqui nesse sentido, porque assim... O discurso foi do Capaldi. O doutor é o Capaldi, entendeu?
Entendi.
Ele é o ultimate
de todos. No caso, o Capaldi aqui, quando a gente dá Capaldi, na verdade, a gente tá dando a nota máxima. Não tem relação alguma com o doutor. Se fosse assim, eu teria dado 7.
Às vezes a gente fala curador, porque a gente pensa que o curador vem depois.
Mas vem depois.
Sim, mas pra mim é Capaldi, e pra mim Capaldi tem que ser a nota máxima desse episódio.
Tudo bem.
Eu quero saber de você, Fred Pavão, o host desse podcast maravilhoso, toda semana aqui incansável, editando de madrugadas. O que você... A sua nota. Olha que aí. Nota você dá de Harnell a Capaldi?
No episódio passado, né, eu dei... Quando eu dei mãozinha...
A gente deu Matt Smith.
A gente deu Matt Smith.
Você deu Matt Smith.
Eu dei Matt Smith velho, é verdade. Esse episódio, conforme eu tava vendo, eu também tava fazendo coro a você de caramba, vai ser um Capaldi. Aí chegou aquele momento ali do final que eu não tinha entendido direito, por umas 10 horas, eu falei, porra, que merda, caiu a nota. Agora esse episódio vai ganhar um Tenant se ganhar muito. E depois, quando eu revi, que vi que o erro era meu, né, que tipo, eu não tinha entendido a primeira vez... Que eu vi o quão bem construído esse episódio. Não, ele tava sendo excelente. Eu acho que eu não ia dar um Eccleston nem nada, mas tipo, eu daria um outro 11. Talvez ele ia perder só por causa desse errinho. Que no final, graças a Deus, não era nenhum erro.
Não.
Muito pelo contrário, era um final muito bom.
Maravilhoso.
Então, assim, faço coro a você. Não vou dar curador, porque dessa vez a nota máxima vai ser Capaldi mesmo. Porque além do Capaldi ter dado um show de atuação,
nossa,
todos os atores deram. A gente teve aqui... Qual o nome da atriz da Kate? Sempre esqueço.
É a Gemma Redgrave.
Ela foi ótima... Ela foi ótima no papel dela, como ela sempre é. A gente teve a Ingrid Oliver aí arrasando também de novo, que ela é uma ótima atriz.
Sim.
A gente teve a Jenna Coleman no melhor episódio em termos de atuação pra ela, porque ela... Caralho, se ela pegasse uma... A gente sabe que ela vai pegar a série da Rainha Vitória agora, mas se ela pegasse um papel de vilã em algum lugar, isso ia ser muito foda.
A Vitória
ela...
é meio brava.
Não, mas brava, mas é a principal. Tô falando de ser tipo a Nêmesis, sabe?
Uh-huh.
É, isso... Nossa, eu borro no fogo, que a menina é boa, cara.
Ela é foda.
E, óbvio, a gente teve o Capaldi... Cara, de novo, a gente teve lá no Flatline, esse episódio que muita gente gostou, mas eu achei bem mais ou menos... É, falaram que esse vai ser o momento de discurso dele. Ele tem aquele discursinho ali que é bem, né, qualquer coisa. É,
dura um minuto.
Esse discurso, ele, cara, bateu. Eu gosto do discurso do Rings of Akatem.
Maravilhoso.
Eu gosto do,
eu choro também,
do I'm the Time Lord Victorious lá do décimo. Eu gosto do Everybody Lives, mas cara, esse ganhou. De novo, não é surpresa pra ninguém. Essa temporada tá sendo a minha favorita da série atual. De 2005 pra cá. Então, sim, é Capaldi na cabeça. Então, vai ser a nota desse episódio, a soma aqui, a nossa média, é 12, cara. Que, nossa, não tem... Não, melhor episódio, cara.
Não tem como
sensacional
ser menos do que isso.
Sim, sim. E, claro, a gente quer saber de vocês que estão aí ouvindo, que também, talvez, podem já ter assistido com a gente em português, ou ainda não, vamos saber, não tenho certeza. Mas você que já viu o episódio, já ponderou todas essas camadas, já parou pra pensar, às vezes, de repente você tirou uma lição pra vida, né, que, de repente, só precisa alguém puxar o freio, alguém quebrar esse ciclo, alguém não apertar esse botão.
Aliás, você quer uma dica aqui?
Sim.
Nossa, do DWRcast, do pessoal do Dr. Brasil?
Sim.
Quebre o ciclo.
Sim, quebre o ciclo.
É a mensagem desse
se você
podcast,
tá brigando com alguém...
Desse episódio.
Às vezes com um amigo ou um familiar, não sei, que é porque, ele começou, aí nunca sabe o que começou.
Perdoa,
ou tá brigando, aqui.
Acabou.
Cara, seja a pessoa que quebra o ciclo, porque só tem... Porque se for pra valer a pena mesmo, você vai estar salvando uma relação, vai estar salvando uma amizade, ou sei lá o que for. Essa é a dica do coração que a gente dá. Mas a gente também quer saber a nota de vocês pra esse episódio.
Claro!
De Heart no Acapulco. Já recebemos alguns e-mails.
Tem um pessoal falando aí que é o curador ali no grupo.
Já recebemos alguns e-mails falando notas também. Mas queremos de você que ainda não mandou o seu e-mail pro
podcast@drbrasil.com.br.
Sim, a sua nota e o seu porquê, né? Porque não é só dar nota, tem que justificar. E contar pra gente qual foi a percepção de você desse episódio. Como esse episódio tocou em você, porque cada episódio toca de um jeito em cada pessoa.
Com
então
certeza.
A gente quer saber a visão de vocês, a gente quer ser que nem a Clara com a Bonnie. A gente quer ver a televisãozinha com o que tá passando no coraçãozinho e na mente de vocês.
E claro, pode mandar também sugestões, críticas, dúvidas e etc.
Sim, sim. E para isso, claro, a gente já falou o e-mail agora há pouco, mas vamos lembrar pra galera qual é o e-mail de contato pro pessoal mandar pro podcast para poder ser lido aqui pra galera.
podcast@drbrasil.com.br.
Temos também o quê? Aquele cara livro, Facebook, que é o Diário de 2000 Anos do Dr. Brasil, que ali a pessoa vai ver tudo que tá sendo postado, tá sendo Facebook, essa rede social forte, bonita e azul. Como a tarde? Então, qual é o Facebook do Dr. Brasil?
facebook.com/Dr. Brasil.
Temos também aquele que, assim como o doutor, né, vem assim falando de paraquedas. É o pássaro com paraquedas
também
da Union Jack.
Também azul,
exatamente. Qual é o Twitter do Dr. Brasil? O pessoal dá o pio pra gente.
twitter.com/DoctorWhoBrasil.
Temos também o Tumblr aí, que é iniciado pela Natália Ivônica, adolescente, e a nossa Miss Williams, que toma conta das GIFs. Qual é o Tumblr do Dr. Who Brasil?
drwhobrasil.tumblr.com. E temos Pinterest!
Sim, sim.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu organizei aquele Pinterest pra vocês.
Demorou um dia inteiro, inclusive.
Tá lindo, tá maravilhoso. Tem capa da Radio Times, tem coisa de post antigo que a gente colocou. Doutores em forma de gatos. Doutores em forma da Disney. Inclusive feito por um ilustrador brasileiro.
Sim, curiosidade
Fernalf,
pra gente,
maravilhoso. Inclusive. É, exclusivo nosso. Temos também, o que mais que temos?
Ah, tem GIF. Agora, com toda essa campanha...
Tem os podcasts,
né?
Sim, lá todos.
E os videocasts.
E os videocasts.
Com toda essa campanha, né, pra descobrirmos se o Tenant vem ou não pra Comic Con Experience. Tem a hashtag Bring David. Se você não está usando, use-a com frequência.
E passe pros amigos, mesmo que eles não sejam rubios.
Exploda o seu Twitter com
tá
essa hashtag.
Tá nem aí,
Então a gente
falou
botou...
oi, bom dia, botou a hashtag.
Sim,
entendeu?
A gente organizou, né? Eu montei algumas GIFs pra o pessoal usar, porque é sempre legal botar
GIFs. Fred
GIF
é o cara dos GIFs, pode pedir pra ele que ele faz.
Sim,
eu
então,
não sei fazer.
Eu botei ali, fiz uma gracinha. Então as GIFs, se você quiser usar pra poder usar essa hashtag, pega lá no Pinterest. Qual o endereço do Pinterest?
pinterest.com/DoctorWhoBrasil.
No mais, semana que vem temos aí finalmente o episódio de terror da temporada, escrito por Mark Gates, o que me deixa já com aqueles dois pezinhos atrás, né?
A gente já teve o Next Time do Sleep No More. No more. Né?
Não durma mais.
Como diria a momento em forma de Billy Piper ou Bad Wolf ou Rose Tyler, enfim. É, a gente sabe que o episódio do Mark Gates...
Os episódios do Mark Gates tendem a não ser tão bons.
É, Mark Gates sempre faz um episódio do Doctor Who por temporada, mas geralmente, né, costuma-se ter esse padrão. O Moffat falou pra Radio Times lá no início da temporada que esse episódio ele é diferente de tudo que a gente já viu em termos de construção narrativa, seja lá o que signifique.
Tá.
Né? E pelo que a gente viu, tem o carinha lá que fez a Operação Morpheus que ninguém dorme mais.
O Mark Gates, o monstro que ele cria fica muito ruim.
Eu me lembro muito de Crimson Horror.
Nossa, esse episódio é péssimo.
Que o vilão é uma bosta.
É,
literalmente é um bicho que... Ai, não.
Enfim, então assim, a gente já vai semana que vem já com esses pés atrás, mas vamos torcer pelo melhor, porque essa temporada, de novo, nenhum episódio tá sendo ruim. Todos os episódios estão guinando pra cima. Então eu espero que essa temporada também mostre que o Mark Gates vai se redimir com seus vilões.
Esperamos que sim.
Então durma o suficiente, descanse bastante, porque semana que vem ninguém dorme. No episódio Sleep No More e no podcast que vem seguido no domingo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Queria conhecer o cara que faz o padrão do Bombril.
Maravilhoso. Carlos Moreno,
Carlos
não
Moreno?
É? Acho que é
branco,
esse o nome dele. Sim.
Caramba.
Maravilhoso, ator.
Olha isso, parece ser um cara super
maravilhoso.
Legal.
Maravilhoso. Se você não sabe do que a gente tá falando, vai no YouTube.
Cara, ele pode crer.
Caraca, né?
Quanto tempo tem?
Anos 80, 90. Né?
Sério, cara?
É. A Natália Ivonica, nossa colega que tem 15 anos de idade, provavelmente não sabe quem
pode
ele
é. Pode crer, né, cara? Se você... Eu quero a opinião de vocês. Vocês lembram do Bombril Moreno aí?
É, o garoto do Bombril.
Garoto do Bombril.
Garoto do Bombril.
Era ele
com
e o Sebastião, lembra o Sebastião?
Maravilhoso! Pô, Sebastião da C&A.
Use e abuse.
O negão maravilhoso.
Tirar o chapéu, pode
nossa, quem... ai que saudade.
Ele é ator, ele faz peça.
Que nostalgia, mas vamos voltar. Tá
demais,
foda, tá demais.